Boa noite, colegas vereadores e ao público presente. Convido esta noite o nosso colega vereador Arley Prisco para fazer a nossa oração inicial.
Boa noite a todos. Que Deus possa dar sabedoria para conduzir essa reunião de hoje à noite. E vamos rezar o que Deus nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Havendo o número regimental... Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício sem número do vereador professor Alencar Polinário para a presidente da casa solicitando o uso da tribuna como orador escrito. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Como é que você está? Muito bem.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, eu queria apresentar hoje um projeto de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar terreno urbano de propriedade do município de Buritis para construção de habitações populares do programa Minha Casa Minha Vida e dá outras providências. Devolvo a palavra. De autoria do Poder Executivo Municipal.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Senhoras e senhores, uma boa noite. Colegas vereadores, público que nos prestigia nessa noite, cumprimento a cada um de vocês. Na pessoa do nosso amigo, pessoa querida para essa vereadora, seu Getúlio Taborda, representando hoje a comissão do CTG de Buritis. Hoje não falo apenas como presidente dessa casa legislativa, falo como cidadã, apaixonada por essa terra, como alguém que acredita no poder da união, da boa política e da força de um povo que não desiste. Buritis é feita de gente trabalhadora, de sonhos simples, de corações gigantes. E é por cada um de vocês que temos buscado fazer uma política diferente, uma política que escuta, que age e que entrega resultados concretos. Na última semana estive em Belo Horizonte, acompanhada do nosso prefeito Rufino, da nossa assessoria jurídica deste parlamento, em uma importante reunião com a deputada estadual Maria Clara Marra, uma agenda de trabalho sério, com pautas bem definidas e o compromisso de conquistar melhorias reais para a nossa cidade. Com muito orgulho, posso anunciar que está em fase de execução o projeto do Parque Multissensorial da APAE de Buritis, um espaço inovador, acessível e acolhedor, pensado especialmente para os nossos alunos com deficiência. Este projeto representa mais do que uma obra, representa cuidado, inclusão e respeito pela vida. Além disso, tratamos de uma demanda fundamental para a nossa segurança pública. a designação de um delegado titular para a nossa comarca. Essa é uma necessidade urgente que impacta diretamente no atendimento à nossa população e ao fortalecimento da justiça no nosso município. Estamos acompanhando de perto e confiantes de que esse reforço virá. Também solicitamos novos recursos para áreas essenciais que precisam do olhar atento do poder público. Apoio aos nossos produtores rurais, que são a base da nossa economia e do nosso orgulho. Investimentos em infraestrutura para melhorar o dia a dia da nossa população. Fomento à nossa cultura, que é rica, viva e merece valorização. E aqui faço uma pausa para expressar a minha gratidão à deputada Maria Clara pelos R$500 mil já viabilizados e pagos ao nosso município. Esse recurso já está fazendo a diferença e é prova de que o diálogo sério e responsável gera frutos verdadeiros. Dizer também que na última reunião, no dia 1º de setembro, compartilhei com os senhores e senhoras e com toda a população conquistas importantes viabilizadas também através do trabalho respeitoso com o nosso deputado federal José Vitor. São investimentos que somam mais de R$1 milhão para o nosso município, recursos que não são promessas futuras, são reais, viabilizados e já colocados em pauta para melhorar a vida das pessoas. A aquisição de um ônibus escolar que vai oferecer mais conforto e segurança aos nossos estudantes, uma van adaptada para transporte dos nossos pacientes, garantindo mais dignidade àqueles que precisam de tratamento fora do domicílio. E recursos para a saúde destinados para a contratação de um médico neuropediatra, uma especialidade tão necessária e até então tão distante da nossa realidade. São avanços concretos, são respostas ao povo. E hoje, neste plenário, tenho a honra de anunciar mais uma grande conquista que tocará diretamente a vida dos nossos pequenos produtores das comunidades rurais. Recebi a confirmação de que o deputado Zé Vitor indicou para este ano, em nome dessa vereadora, a destinação de recursos para aquisição de mais 10 caixas d'água, tipo taça, equipamentos fundamentais para fortalecer o abastecimento das famílias do campo, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades históricas com o acesso à água. E é assim que seguimos, de cabeça erguida, de mãos dadas com quem quer o bem de Buriti. Porque, no fim das contas, não é sobre partidos políticos, é sobre pessoas, é sobre cuidar do que é nosso, é sobre fazer valer cada voto e confiança.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Quero cumprimentar também todo o povo de Buritias, nos seus lares, nos ouvindo e nos vendo via transmissão do YouTube aqui dessa casa e nos ouvindo via Rádio Clube FM 91.9. Estender os meus cumprimentos também a todo o povo do meio rural de Buritias, especialmente lá do distrito de São Pedro do Passa Três, que estão nos acompanhando nesse momento. Acabei de enviar um link aí da transmissão da reunião lá no grupo da nossa comunidade. Dizer para vocês que estou muito feliz, muito satisfeito. Nós tivemos uma reunião no meio da semana e eu abordei alguns temas aqui, mas como a audiência ela é pequena durante no meio da semana, as pessoas aguardam segunda-feira para estar ouvindo essa reunião. Eu vou mencionar mais uma vez, agora há pouco recebi mais um comunicado do deputado Paulo Biacchio, comprovando o pagamento de mais uma emenda pleiteada por esse vereador, no valor de R$ 396 mil, para pavimentação asfáltica no distrito de São Pedro. E lembrando que nós temos uma outra emenda conseguida com o deputado Gustavo Santana, que já está na conta também. Na correção ela foi para R$ 506 mil. Então um total de mais de R$ 800 mil para pavimentação asfáltica no distrito de São Pedro do Passa Três, aguardando somente o processo licitatório. E eu tenho certeza e convicção que agora a empresa vai aparecer para pegar, para estar executando essa obra de pavimentação na nossa comunidade. Nós não aguentamos mais lama demais no período de chuva e poeira demais no período de seca. Então é por isso que nós travamos essa luta incessante, para que a gente possa realmente acabar com a poeira no distrito de São Pedro do Passa Três. E lembrando do trabalho do Branquinho, as pessoas às vezes tem muito que acaba falando, o Branquinho é só no distrito, nisso não procede, não é verdade. Nesse mandato, no início desse mandato, Nós colocamos 100 mil reais na conta da escola Argemiro Antônio do Prado, através do deputado estadual Gustavo Santana, nosso amigo, já está na conta para colocar ar-condicionado em todas as salas de aula da escola Argemiro. Quem quiser comprovar, é só procurar a diretora Denise, o dinheiro já está no recurso na conta da escola. E nós colocamos também mais 100 mil reais para a compra de ar-condicionado para a escola Gomes, aqui em Buritis também. Todas as salas de aula terão ar-condicionado também, uma emenda que eu consegui o deputado Gustavo Santana. E nós colocamos 242 mil reais também nesse mandato para a saúde de Buritis, para cirurgias eletivas, inclusive 100 mil desse dinheiro que eu mencionei, foi o deputado Paulo Abiá que colocou e também já foi pago, dinheiro na conta da saúde aqui de Buritis. Então, nós colocamos também 50 mil reais para o centro de reabilitação aqui em Buritis. Eu já havia conseguido um aparelho no passado para fazer o teste da orelhinha aqui, em crianças aqui em Buritis, que não era feito aqui na cidade de Buritis, e agora vai adquirir um novo aparelho, serão dois aparelhos para fazer o teste da orelhinha. Já mencionei que criança que não ouve bem, não vai bem na vida social, não vai bem na escola, não desenvolve a sua vida social. Então é por isso que a importância desses aparelhos. E aqui mais uma vez nessa noite, cobrar da secretária de saúde, da Franciele, um posicionamento a respeito da questão da implantação na rede pública de saúde de Buritis, do sensor Freestyle Libre. Eu estive em Brasília nesse final de semana, no aniversário do meu tio de 80 anos, e lá, conversando com as pessoas que às vezes acompanham essa reunião, eles mencionaram a importância desse sensor. Várias cidades vizinhas já implantaram esse sensor, e nós vamos lutar para implantar o sensor Freestyle Libre aqui em Buritis, para que as pessoas que têm diabetes tipo 1 não fiquem perfurando o dedo o tempo inteiro. Aí então as pessoas, mas o sensor não é tudo isso. É tudo isso sim. Sensor, cada sensor ele dura 14 dias, então dois sensores por mês. E a pessoa não tem que ficar perfurando o dedo o tempo todo. Eu vi um vídeo onde os pais emocionados, pais que têm crianças que têm diabetes tipo 1, chorando e realmente satisfeitos com a implantação desse sensor em algumas cidades do Brasil. Então nós vamos cobrar da secretária, cobrar do excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador, a implantação desse sensor Freestyle Libre aqui em Buritis. Vou cobrar até se tornar realidade, você pode ter certeza disso. Uma das coisas que o Branquinho tem chama-se persistência. E é através da persistência que as portas se abrem. Através de você não desistir no primeiro momento, no primeiro contato, no primeiro pedido, é que as coisas acontecem. Talvez seja por isso que o Branquinho está aí há 4 mandatos consecutivos como vereador defendendo o povo de Buritis cidade e também do meio rural de Buritis. Aproveitando aqui, cobrar mais uma vez, reparo nas estradas, lá na Barriguda 2. Seu Hilário, eu falei durante a semana, na reunião que teve no meio da semana, mas durante a semana, como eu falei, a audiência é pequena. Então, cobrar do Douglas, cobrar do prefeito Rufino, para que possa realmente fazer os reparos na estrada da Barriguda 2. Ele disse para mim que chegando a Joaquim Hélio, está praticamente intransitável. O Hilário é um admirador do trabalho do Branquinho e eu sou uma pessoa grata. Nós estamos aqui para defender todas as pessoas, independente de ter votado ou não ter votado. Mas a gente tem que ter gratidão com as pessoas que reconhecem a nossa luta, que entendem que nós estamos aqui para dar voz a quem não tem voz, defender quem precisa ser defendido. Então, seu Hilário, realmente fica aqui essas cobranças nessa noite. E aproveitando, vereadora Vaninha, já encerrando aqui as minhas palavras, eu quero mandar um abraço especial, a gente deixa mais para o final, Roberto do Bairro Jardim, o Carlão, o Demar e o Éder Açougueiro lá do AZM, também um abraço especial para todos vocês. Presidente, nesse momento é só isso, muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público nos prestigia aqui essa noite, em nome aqui do pessoal que está representando o CTG, em nome do seu Getúlio, do seu Dari, da minha amiga Cleci também que está aí, e os demais, sejam todos bem-vindos. Quero mandar uma boa noite também para quem está nos acompanhando aí pelo rádio, né, pela rádio Clube FM. E quero também mandar uma boa noite especial para a nossa galera de veteranos. Ontem estivemos em Unaí fazendo um jogo em amistoso. Né, quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Rubinho, que sempre está à frente aí, organizando esses joguinhos aí para nós. Primeiramente aqui eu quero fazer uma cobrança para o nosso coordenador de transporte escolar, o Tiago. Tem uma linha de transporte lá da Copagua, número 77. Já tem 6 dias que não roda, os alunos estão sem aula. Isso é inadmissível, né? Até a mãe está aqui presente hoje, trouxe essa reclamação para a gente. Ela já procurou já a secretaria e nada foi resolvido. E muito pelo contrário, a resposta que passaram para ela não condiz. Porque é obrigação, sim, da prefeitura. Se o, a pessoa que está prestando o serviço é, é tolerável um dia ou dois dias, talvez um carro quebra, não consegue é, fazer a linha, mas a prefeitura tem a obrigação de pegar um carro da prefeitura e ir lá e fazer. O que não pode é o aluno ficar tantos dias sem aula. Então, não tem outro tipo de resposta. Seria admissível ficar é, seis, talvez amanhã também já não tem, vai sete, oito, nove, dez dias, os alunos sem aula por falta de transporte. Então, que ele possa estar tomando as providências e dê outro tipo de resposta que essa não é a viável que chegou aqui para nós. É, quero também, na oportunidade, hoje, mandar meus parabéns para o Fio, né, o Fio aí que todo mundo conhece, que faz propaganda na rua aí, onde eu tive a oportunidade, que ele me convidou para fazer a entrega de uma casa da Eliette, onde eu fiquei muito grato e emocionado pela situação que eu vi. Né, eu acho que é por aí, a gente tem que fazer esse trabalho social, tem que fazer para quem precisa, e o Fio é um cara que não faz nada é, pensando em política ou pensando em se beneficiar, muito pelo contrário, ele tem feito esse trabalho social aí, buscando recursos, pede um, pede outro, e consegue realizar aí a demanda que tem no município. Né? Em parceria, igual, parabenizar o pessoal da rádio também, que sem a rádio também lá ele não teria conseguido, todos os demais que contribuiu, né, para chegar a esse ponto, e a gente vê a demanda que tem na nossa cidade, da dificuldade que tem, o povo ainda muito sem moradia, Madalena. Você vê a tristeza que é, você vê a pessoa ali precisando, mendigando um lar, e não tem. E às vezes o recurso público não é bem investido, não é bem gasto, que poderia estar fazendo para quem precisa. Hoje mesmo eu estive visitando o... Não é um bairro, na verdade lá é uma quadra, que o pessoal chama de Caldeirão Fervendo, ali na saída da Extrema, que hoje lá tem outro nome, é Vila Verde. Né? É, não tem como você ver a situação daquele povo, padecendo lá na poeira, não tem água, não tem energia, e as pessoas lá é, só querendo um lugar de abrigo, só uma casa para morar, nada mais. Aonde a administração, agora e anterior, colocou uma esperança nesse povo, de fazer e dar toda a infraestrutura, toda é, a condição básica da pessoa sobreviver ali. E até agora não fizeram nada. Eu esperei 6 meses. Eu acho que era tolerância de esperar. Mas agora não. Tem que ir lá e dar um suporte para aquele povo que está lá. Não tem como deixar na situação que está. E onde eu vejo, e fiz as contas, não estou falando aqui de evento pequeno, vou falar de evento grande, e eu fiz esse comentário na reunião passada e vou fazer hoje de novo. A prefeitura hoje, nesse ano, praticamente com 8 meses, gastou mais de 1.200.000 com evento, com festa. É um valor absurdo, é um valor absurdo. E o que chega para a gente aqui, cobrando, é o pessoal, ó, as festas grandes estão sendo direcionadas. Só porque um pega essa festa e realiza a festa. E os pequenos não estão tendo vez. Não tem como você chegar aqui e ficar calado sobre uma situação dessa. Porque eu acho que um dos vereadores que vai mais em festa aqui sou eu. Todas as festas eu estou presente. E onde que eu chego, o pessoal reclama. Por que, que esse evento aqui está sendo realizado por tal pessoa e está direcionado o barzinho que os pequenos tinham barraca ali, que tinha vez de ganhar um dinheirinho e hoje não tem mais? É a pergunta que chega para a gente. Eu, como sou um representante do povo, eu não posso chegar aqui e ficar calado e ver a situação acontecer. E olha que eu não tenho nada contra a pessoa que está realizando. Muito pelo contrário, eu admiro ele. Ele é um empreendedor, um comerciante que está aí. Está na vez dele. Só que dinheiro público não pode ser gasto assim, direcionado só para um. Todo mundo tem que ter vez. Não pode acontecer o que está acontecendo. E a gente cobra aqui o tempo todo um valor absurdo desse, de 1.200.000, mais ou menos, ou mais, gastado em festa, e o povo padecendo na poeira. Está ali o bairro que eu acabei de citar aqui, a Vila Verde, o bairro Planalto ainda, todo dia a gente tem reclamação, vou finalizar, presidente, todo dia a gente tem reclamação de falta de infraestrutura, é gente lá morrendo na poeira, ruas com poeira, e sem falar nesse social que a gente está falando aqui, que as pessoas precisam. Aí um ano com dificuldade, que ficou mais de 10 milhões de restos a pagar, que está passando por dificuldade, não tem dinheiro, quando você faz cobrança de uma infraestrutura pouca, aí não tem recurso. Aí você vai lá e gasta quase 1.500.000 de festa. Não condiz. E eu estou falando aqui, que eu quero fazer oposição. Não, muito pelo contrário, eu não estou fazendo oposição. Eu só estou fazendo um alerta para o prefeito, que ele coloque os pés no chão, que a dificuldade está por vir.
O município está endividado, o ex-prefeito deixou mais de 30 milhões de dívidas com a Previdência. E essa conta vai chegar aqui. Ela vai acabar de chegar aqui para nós aqui. E não vai dar conta de cercar, que cada dia ela só vai aumentando. Então, primeiro, eu não sou contra a festa, muito pelo contrário, eu gosto de ir em festa, vou em festa. Só que primeiro, organiza a casa. A gente não faz festa sem organizar a casa. Tem muitas demandas no município precisando de ser resolvidas. Resolve elas primeiro. Aí depois vem os eventos, vem a grande festa, que não tem problema nenhum. Por quê? Se falta recurso aqui, ele vai atingir diretamente o pequeno. Vai faltar um remédio lá para o pequeno, para quem precisa. O servidor talvez pode ficar sem receber ou atrasar, que é um grande problema para o município, porque a gente sabe que a prefeitura é a maior empregadora do município. Então, é só pensar um pouquinho e pôr os pés no chão e ver que as coisas não estão assim. O ano já está aí para terminar, tem muita dívida a ser paga, tem muitas coisas a ser resolvidas, e a gente espera que o prefeito não fique olhando só para, às vezes, uma meia dúzia de pessoas que está ali batendo palma, falando que está tudo bom, e não está. A gente está aqui para zelar pelo município. Essa é uma preocupação minha, porque eu quero que a cidade ande, eu quero que a cidade esteja bem, é para todo mundo. Então, a gente está aqui para isso, para ser cobrado e que o dinheiro público seja melhor investido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, gostaria de cumprimentá-la e estender o mesmo cumprimento aos demais colegas vereadores. Cumprimentar também o público que prestigia a reunião através das ondas da Rádio Clube e, notadamente, aqueles aqui de corpo presente, especialmente aqui os gaúchos, né, que estão aí, o Getúlio, Cleci, a turma aí, Madalena, nossa amiga ali, chefe da Polícia Penal, eles falam que é diretor. Cumprimentar a todos com uma boa noite. A mãe de Danilo, que está ali presente, né, cumprimentá-la com uma boa noite também, que já muito contribuiu para o município de Buritis. E pegar o gancho, porque, como diz o Getúlio, uma vez eu lembro, lá em 2010, eu tenho a memória muito boa, Getúlio, eu ia chegando ali e estava tendo uma comemoração lá, o rodeio crioulo, né? Estava tendo uma comemoração, quando eu ia chegando, estava na abertura. Aí o Getúlio falou assim, vamos pegar ali o vereador de laço. Ele já me puxou lá para frente lá. Então aqui já é pegando aqui o gancho, né? Mudando um pouco, pegando o gancho do Didé. Eu acho realmente que são valores um tanto estratosféricos para se gastar. O Didé está dizendo aí 1.200.000. Acho que o Rufino, ele começa a decepcionar com isso. Rufino é um homem honesto. Rufino é um homem trabalhador. Só que o município de Buritis, ele tem outras prioridades. Não precisa esse negócio dessas festas. E outra coisa, houve uma festa, um arraial ali, que reclamaram demais. Foi uma festa, em comparação às outras, uma festa ruim. E aí gasta-se um rio de dinheiro, 1.200.000 com festa, enquanto se tem carro quebrado o tempo todo. O pessoal aí estava atrás de cirurgias. Nós conseguimos aí mais de 500 cirurgias e agora carro quebrado, não tem condição de arrumar, estradas que estão precisando de conserto e assim. Tudo que se procura não tem jeito, tem que economizar, mas para a festa o dinheiro existe. Então eu acho que esse negócio está errado, tem que colocar um freio. Tem que colocar um freio lá no secretário responsável, porque se trata de cofre público. O Getúlio, inclusive, foi vereador. Né? Trata-se de um cofre público, tem que ter um freio, cara. Entendeu? Você não pode fazer dessa forma. A gente pensava que haveria um choque de gestão, mas, na verdade, está ocorrendo uma continuidade, mas uma continuidade ruim. Não está bom esse negócio. Aí chegou aqui na Câmara, que semana está aí os vereadores analisando, um projeto para criar a Secretaria de Cultura. Que necessidade que tem? Você já está gastando em mais de 1 milhão com festa, aí quer criar uma Secretaria de Cultura, que vai gastar durante os 4 anos aí 1 milhão de reais. Para quê? Existem outras prioridades. Outras prioridades. Então espero, nós estamos aí no mês 9, são 9 meses de governo. Espero que o Rufino não nos decepcione, não, e não marque a história com um prefeito que pouco fez e que deixou o negócio a correr aí a debandada, né? Mesmo porque ele é um prefeito que é ex-vereador, mas ele não vem em reunião de câmara, não vem conversar com vereadores, a não ser um ou outro que vai lá no gabinete. Eu, inclusive, sou um desses que volta e meia apareço por lá, e estou fazendo aqui uma crítica construtiva. Precisa-se ter mais contato, mais diálogo. Nós sabemos que existe uma dívida muito grande com a Previdência, Gildo, e ela é uma dívida ascendente, só crescendo. Precisamos arrumar um meio de colocar a casa em ordem. Entretanto, urge uma necessidade de que primeiro coloque freio nessas festas, nesses festejos aí que leva dinheiro à tortela. Eu quero aqui mandar um abraço especial aos moradores lá de São Domingos. Pessoal de São Domingos e de Goiaminas, estão dizendo um grande número de pessoas de Goiás-Minas que são eleitores em Buritis e que votaram no Rufino. Mas que a estrada que liga o São Domingo à Serra Bonita é um caos. É só o esqueleto de onde foi uma estrada. Então eles pedem encarecidamente que conserte, que arrume, que patrole aquela estrada. E aí nós estamos dizendo neste momento de setembro, porque logo vai chegar a chuva e vão vir aqui dizer: não patrolamos porque está chovendo. Então o pessoal está, ó, falando, aquele cidadão mesmo que está sentado ali me procurou hoje cedo aqui, ó, ambulância, com dificuldade, né, transporte e tudo. São as situações que a gente encontra na Câmara, e o pessoal descobriu. Toda segunda-feira é lotado de pessoas aqui, Danilo, nessa Câmara. Inclusive, hoje eu não vi Vossa Excelência aqui de manhã, não. Estava ocupado, né? Porque é cheio de pessoas trazendo as suas demandas. Então, nós precisamos colocar as coisas no eixo para poder funcionar. No tempo de liderança, eu concluo aqui a fala. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todo o público presente aí, em nome de todos aí, que estão sempre aqui prestigiando. Essa casa é de vocês, vocês têm o direito de estar aqui e fazer as suas cobranças. Sejam todos sempre bem-vindos, sempre aqui. Hoje eu estou aqui, o colega de DEC antecedeu aqui, falando a respeito, né, da casa da entrega da Eliette. Acredito, né, que essa administração está caminhando, né, para um caminho certo. É lógico que tem os seus erros e estamos aqui para cobrar e também, de fato, para ajudar a corrigir esses erros. Eu acho que isso faz parte. O povo que nos colocou aqui cobra isso de nós e nós cobramos da administração, né? Foi uma casa entregue. Parabenizar a rádio aí que tomou frente, vou falar em nome de todos para não esquecer. Em algum momento, né, Didé se emocionou, porque tem muitas pessoas na nossa cidade que dependem desse trabalho comunitário que a rádio fez. Então, assim, está de parabéns, né? Estive lá na entrega dessa casa junto com o vereador Didé, uma pessoa acamada que dormia numa cama no tempo, né? Também fiquei um pouco assustado, porque muitos de nós que moramos aqui a vida inteira talvez não sabemos dessas dificuldades que as pessoas estão passando aqui. E eu acredito que isso é um trabalho de todos nós, independente, nós vereadores que estamos aqui, vocês cidadãos que estão daí, o compromisso nosso é de ajudar o próximo. E para isso a gente precisa de nos unir, igual foi o pontapé que a rádio deu. Então, assim, está de parabéns, pode contar com essa casa. Acredito que todos os vereadores aqui, quando fala em uma situação dessa, todos se estabilizam com isso, entendeu? Então, assim, está de parabéns mesmo. Parabenizar aqui também a secretária de Saúde, junto com a Zane, né, que mais essa semana foram algumas pessoas para a cidade de Esperança Feliz, Minas Gerais, nem conhecia. Foram feitas várias cirurgias ortopédicas, tem pessoas que estavam há mais de um ano esperando, né? Então, assim, está de parabéns por estar correndo atrás, está lá como secretária e está fazendo o seu papel. Lógico que tem a ajuda de alguns vereadores aqui, né? No caso do Carlos Fernando, doutor Carlos Fernando, junto com o Robertinho, né? Conseguimos várias cirurgias, pessoas que estavam há muito tempo esperando. Temos que corrigir, tem a falta de carro, né? Mas a culpa não é só do prefeito, a demanda aumentou demais, não conseguimos mais carros e temos que correr atrás disso. Isso é uma obrigação nossa, uma obrigação da população, né? Eles precisam e estamos aqui para servir. Então foram feitas cirurgia ortopédica de pessoas que tinha mais de um ano esperando. Me ligou, agradeceu todos os companheiros que estão aqui. Então está de parabéns aí por essa parte à secretária de saúde. E também aqui agradecer a BSB Turbo, que foi colocada uma antena de internet na Serra. Não sei qual foi mais a participação de quem, mas quero parabenizar aqui, que já é uma cobrança dos vereadores aqui, todos, né? Tive o prazer de passar lá, parei, usei para saber se de fato estava funcionando e acredito que já foi eficaz, porque esse final de semana teve um caminhão que tombou, então com certeza essas pessoas precisou do Wi-Fi para pedir um socorro. Então está de parabéns aí a administração pública, temos que cobrar sim, acredito, respeito, né, as opiniões dos colegas que estão aqui, mas para isso a gente tem que estar junto para resolver esse problema aí, que é nosso, como representante do povo e toda a sociedade de Buritis aí. No mais, devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero comentar a mesa, em nome da presidente Vaninha. Ao público presente, quero cumprimentar o senhor Adilson Siqueira dos Reis, né? E falar disso que conversei com a Zane e ela falou que já está marcado, né? O retorno lá, né? Para arrumar a questão do braço aí. Beleza? Excelente profissional a Zane, sempre tem nos atendido quando ligamos. E quando não atende no momento, ela justifica o motivo ainda. E falar aí também sobre essa questão do transporte. Realmente tive muita demanda das pessoas procurando sobre o transporte para a saúde. E assim, a gente tem que empenhar, cada vereador, acredito, que eu tenho até um pedido junto com a deputada Lourdes Falcão de um veículo para regulação. Tem um pedido lá, vamos ver aí o que vai acontecer, né? A vontade da gente é muito grande. Quero cumprimentar, hoje, eu quero cumprimentar o pessoal do CTG, Nova Querência. Hoje o senhor Liceu não pode estar, mas sua nora está presente, Débora. Ana Paula Taborda também está presente. O capataz, né, lá do CTG, Getúlio. E Dari, Elisete Taborda. Tá, a equipe praticamente quase toda aí, né? Não pode deixar de falar da Cleci também, que está presente hoje aqui. E é gostoso de falar do CTG, que conheci suas culturas. Às vezes a gente conhece por falar, mas conheci de dentro, a partir do ano passado, onde passei a frequentar juntamente com meus filhos que participam das danças, e a gente começa a conhecer o projeto em si, conhecer a cultura e saber que tem valores, valores que pode levar para a sociedade, valores muito importantes. E também quando a gente fala da festa, do evento que está ocorrendo hoje lá, a Farroupilha, né? O que, que é isso? Né? O movimento de liberdade, Getúlio falou bastante lá sobre a liberdade. Coisa que muitas vezes quando a Chica fala, quando falou no momento lá, dona Chica, falou o seguinte, que foi lutou pela liberdade de menos imposto. Né? E a questão dos impostos ainda está até hoje, não mudou quase nada. Mas eles começaram a levantar a bandeira, queria sair, né, separar do país, mas com acordo, né? Acabou retornando aí para a nossa nação e trouxe o poder político com eles, né? O poder de tomar decisões na política. É importante isso aí. E foi um grande movimento aí que ocorreu. E é comemorado por vários dias, vários jantares. Se eu não me engano, amanhã vai ser o jantar mineiro, isso mesmo? Jantar mineiro. Convido toda a população de Buritis e todos os colegas vereadores a participar desse momento lá. E cada dia da semana tem um jantar diferente, tá bom? É muito importante isso aí. Sobre os recursos, né? Tenho atraso de recurso, como os demais vereadores, que eu acredito que essa Câmara é uma Câmara de vereadores atuantes, vereadores que estão atrás de recursos. Eu não vejo um aqui quieto,
vejo todos trabalhando, empenhados, né, atrás de recursos. E falar que, almejando com o deputado Igor Timo, recursos aí de 2 milhões para a educação, um recurso de 1,5 milhão para a saúde, sem falar também que estou vendo com ele uma questão de umas plantadeiras, né, de 4 plantadeiras para atender umas associações que eu fiz o compromisso desde o começo, desde o final do ano passado, que até hoje não consegui resolver essa situação. Também, colocar também que estou à procura também, em busca de uma patrulha mecanizada para atender uma região, depois vou estar falando, já estão organizando isso aí, e já tem esses trabalhos para ser desenvolvido. Sem contar também, estamos com um projeto aí, hoje mesmo até conversei com o doutor Marcelo, né, sobre esse projeto, é um projeto de aumentar os recursos aí do Fundeb, de otimizar ele, onde nós podemos pegar o recurso do Fundeb e tirar do valor que está e aumentar quase 20 milhões aí para o ano que vem. Então, assim, é um grande crescimento que nós vamos ter na questão da educação. Então, essa é a vontade da gente. Talvez a gente não consiga chegar a isso, mas esse é o ideal da gente, que é a vontade da gente que o nosso município cresça a cada dia. Devolvo a palavra para o presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente. A pessoa do meu amigo Getúlio, que está aqui, Dona Elisete, toda a comunidade gaúcha, lá do Centro de Tradições Gaúchas, Dona Cleci, né, minha grande amiga. Boa noite a toda a população de Buritis que nos ouve, nos assistem aí pelo YouTube. Dizer que estamos aí agora com a saúde já recuperada, firme e forte, para estarmos trabalhando aí pela comunidade. Nosso gabinete está aí mais uma vez de portas abertas para receber a quem precisa. Presidente, o vereador Carlos Fernandes citou sobre uma reivindicação de um eleitor dele, da comunidade lá de Goiás Minas, a respeito daquela estrada que liga, né, a Serra de São Domingos, Goiás Minas, até a Serra Bonita. Dizer que eu tenho informação do secretário de transportes de que essa estrada está sendo integralmente feita a manutenção nesse momento, inclusive na parte final dela já. Essa manutenção ela veio da Serra Bonita aqui para a Serra do São Domingos. E essa semana chegou já na Serra do São Domingos, que é a parte final, né, dessa estrada. É uma estrada longa, de quase 45 quilômetros, que é muito usada diariamente, porque tem muita gente que mora ali na Serra Bonita e vai para Goiás Minas, como de Goiás Minas ali para a Serra Bonita. Então é uma estrada muito demandada, que já vinha sendo cobrada essa manutenção há muito tempo e que ela está em fase final e que foi realizada, né, essa manutenção tão importante para o nosso município de Buritis. Né, uma atenção que o nosso prefeito dá, né, como prioridade à zona rural, que é essas manutenções dessas estradas rurais que foi tão esquecidas aí em governos anteriores. O nosso também vereador amigo Arley Prisco citou a torre que foi colocada lá na Serra da Saca, na Serra da Morte, lá, né, na Serra Olhos d'Água. E essa torre, de fato, é muito importante, ela já era uma demanda há muito tempo, solicitada pela comunidade, devido à grande quantidade de acidentes que ali ocorrem, e ali não tem sinal de telefone, então era difícil a comunicação, a gente comunicar aos órgãos competentes, né, do acidente. E o nosso amigo Osana, proprietário da empresa Turbo BSB, teve essa ideia e ele, né, junto com a equipe dele, colocou essa torre ali. E eu queria aproveitar também que eu estou retornando aos trabalhos aí para parabenizar o meu amigo Osana e também informar que eu estou muito feliz pelo procedimento cirúrgico que ele fez hoje lá em Brasília. E esse procedimento foi um sucesso, foi a retirada de um dos últimos pontos de tumores que ele tinha no corpo, né? E ele realizou esse procedimento lá e foi um sucesso. E dizer à comunidade que eu estou muito feliz, porque Rosana é uma grande pessoa, uma pessoa que faz parte da nossa comunidade aqui na cidade, que sempre ajudou muito a nossa comunidade e, além de tudo, ele é hoje um grande parceiro que eu tenho, um sócio que eu tenho. A gente toca umas lavouras juntos e fiquei muito feliz de a plena recuperação e desejar a plena recuperação para ele também. Então é isso, presidente, dizer à comunidade que eu estou aí recuperado. Semana passada eu já estive aqui, ainda não estava 100%, mas graças a Deus hoje estou praticamente 100% e de retorno aí aos trabalhos. Era isso, no momento de liderança a gente tecerei mais algumas considerações, então devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo, da Marinha.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público que está nos assistindo pela TV Câmara e nos ouvindo pela Clube FM. Quero cumprimentar o público presente também, em nome do seu Getúlio, do seu Dari Pizeta, e dizer a satisfação de ter vocês nessa Casa de Leis. O seu Getúlio já esteve sentado nessa cadeira aqui. Sabe o quanto essa casa é a casa do povo, né, seu Getúlio? A Câmara, sim, é a casa do povo. A Prefeitura é a casa da gestão, onde gere o nosso município. Quero aqui também, nesse momento, cumprimentar e agradecer ao professor Pedro Paulo. Imenso prazer, professor Pedro Paulo, em nome da Associação A Mãe, pela entrega do veículo pelo deputado Ásio Santiago, através do seu pedido. Gratidão daquela comunidade por você ter feito mais esse bem para essa cidade de Buritis. E parabenizar pela saúde que você vem cuidando também a respeito de cataratas e outras saúdes a mais que está levando a população a Urucuia. Então essa casa aqui, professor Pedro Paulo, o vereador Geu não tem lado político, o vereador Geu tem um lado do povo. Se o senhor prestou o trabalho, o senhor tem que ser reconhecido. E parabéns, continua prestando esse trabalho. É como o vereador Didé acabou de falar, do trabalho que o Fio vem prestando nessa casa. Para prestar trabalho ao município, não precisa ter mandato, seu Getúlio. Basta ter vontade de atender a população buritizense. E nós estamos aqui para isso. Quero nesse momento, presidente, agradecer primeiramente a Deus, depois as pessoas que estavam em oração pela saúde da minha filha, e dizer que ela está bem, graças a Deus. Gratidão a cada um que colocou a saúde da minha filha em oração. Então só Deus para recompensar a cada um de vocês que nesse momento difícil esteve em oração pedindo melhoria para minha filha. Quero aqui cumprimentar o seu Deli lá da Palmeira, Gado Bravo, e dizer a ele que ao pedido da melhoria da Serra da Raiz, foi encaminhado hoje ao deputado Lucas Lasmar, solicitação do valor, e o deputado Lucas Lasmar vai honrar com o valor que é para cortar a Serra da Raiz, que eu achei muito pouco para dar direito àquela comunidade ir e vir com tranquilidade. R$100 mil, vereador Alencar, é muito pouco, né? Para você dar o prazer, as condições da população poder ir e vir com tranquilidade. Deputado Lucas Lasmar já disse que vai encaminhar esse recurso a Buritis com o maior prazer para atender essa população. Quero também, nesse momento, parabenizar ao doutor Osana pela sua iniciativa. Muito importante essa iniciativa de ter um Wi-Fi hoje naquela serra que já ceifou tantas vidas, talvez por falta de uma comunicação. Então, parabéns, doutor Osana, pela sua atitude. É um cidadão buritizense, é que eu digo, não precisa de termo poder para você ajudar a comunidade. Basta ter vontade e poder colocar em prática. Viu? Quero aqui também cumprimentar a população da Copago e dizer, Gisele, às vezes nós vereadores somos muito repetitivos, mas eu recebi hoje em torno de umas 12 ligações pelo mesmo assunto. Esse prazo sem buscar uma criança numa casa dele, da mãe ou do pai, eu vejo que é muito complicado. É um desrespeito pela educação. É um desrespeito que todos os filhos têm o direito de ir e vir à escola. Quebrar veículo quebra sim, nós sabemos que quebra. Mas eu acho que nós temos que ter mais responsabilidade no sentido de atender com mais velocidade. 8 dias gera um prejuízo para uma criança e talvez ele não recupera durante o ano. Ele pode perder o ano, professor Alencar. O senhor é um grande conhecedor da educação, é professor de excelência. O senhor sabe o tamanho do prejuízo que isso pode vir causar. Então, falei hoje com o secretário, o responsável pelo transporte escolar, o senhor Alberto, e as decisões já está sendo tomadas, notificou o proprietário para que isso venha resolver mais rápido possível. Viu? Então nós sabemos que o coordenador do transporte hoje é uma pessoa muito responsável.
Vereador.
É? Fica à vontade, vereador Gilberto.
Só para complementar aí, eu estava observando a resposta do senhor e tive conhecimento dessa resposta também. Ah, estou tomando as providências, estou notificando. O aluno, ele não tem que preocupar com questão administrativa, não. Isso é uma questão que não leva em conta. Isso aí é obrigação de fazer. O que tem que ter é trabalho prestado, é serviço prestado. E não deixar os meninos caírem tanto dia sem aula. Então, essa não é a resposta. Ah, estou tomando providência, estou notificando. Não, isso é coisa administrativa. O pai do aluno, o aluno lá na ponta, ele não quer saber disso, não. Ele quer resultado, é trabalho prestado. Obrigado pelo espaço.
Está sempre à disposição, meu irmão. Quero ter aqui nesse momento também, em nome do PA Nelson Mandela, agradecer ao prefeito, ao secretário de obras e ao senhor Júnior Durães pela dificuldade que eles passaram, presidente, um fogo invadindo o assentamento, e o prefeito imediato, junto ao senhor Geraldo, tomou, presidente, um caminhão-pipa e, graças a Deus, o prejuízo não foi o tamanho que imaginava que poderia ser. Eles conseguiram combater esse fogo através do trabalho dessas pessoas. Então, gratidão ao prefeito, ao secretário e ao motorista, seu Geraldo, que naquele momento foi eficiente e conseguiu combater esse fogo. Então, nós estamos aqui para agradecer aquelas pessoas que realmente estão aqui para prestar trabalho à nossa população. Presidente, no momento de liderança, eu estarei falando de alguns assuntos muito importantes também. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao povo presente, meu amigo André aí presente, Getúlio, Ana Paula, Cleci, né, meu amigo Pedro Paulo, Demilson, boa noite. Né, prazer receber vocês aqui na nossa casa, seja bem-vindo. Hoje eu quero começar aqui cobrando a situação dos carros, principalmente os carros da saúde, a falta que está tendo. Né, o pessoal está ligando para os pacientes no dia, falando que uma consulta marcada, que não tem carro. E esse pessoal está ligando para nós, os vereadores, cobrando, né, a falta de compromisso. Isso está acontecendo sempre, chegar no dia e ligar, falar que não tem carro com consulta marcada. Né, todos sabem que o trabalho que é para marcar uma consulta fora, para você chegar no dia, à noite, ligar e falar que não tem um carro. Né, então, assim, queria fazer essa cobrança para o prefeito. Né, para estar providenciando mais carro para a saúde, que todos estão vendo aí, estão conseguindo muita cirurgia, mas não tem carro. Não tem carro para poder levar. Você precisa ali, o pessoal liga para nós, eu preciso de um carro. Não tem carro. Carro estragando. Né? Agora mesmo, essa semana, a menina lá da Vila Serrana me ligou pedindo um carro. Não tem. Né? Então, assim, queria também cobrar aqui do prefeito, reforçar. Coloca uma ambulância lá na Vila Serrana, gente. Nessa vila a gente torna a cobrar, né, torna a repetir aqui, né, direto o pessoal da Vila Serrana fica ligando para nós aqui, cobrando, porque o frete é 180 a 200 reais. Quem tem 200 reais para ficar pagando só para poder vir aqui? Né, e é só vir, né, para voltar e mais outros, né? E a pessoa vem aqui para poder consultar, deixa aqui e vai embora. Então, assim, prefeito, queria estar cobrando o senhor para você poder estar colocando uma ambulância para poder estar atendendo o pessoal de Vila Serrana, que tanto precisa. Né, quero fazer essa reivindicação aqui para o senhor. Né? Quero também pedir aqui o senhor também a implantação mais rápido possível da Copasa, que está ligando lá, fala que a água já está sem condição de uso. Né? A água da Vila Serrana está sem condição de uso para beber. Começou o projeto da Copasa, parou. Né? Então, assim, o pessoal está cobrando aqui. Eles falam que não tem problema poder pagar a conta, não. Eles querem beber água saudável. Né? Não é estar bebendo água lá. Eles mandaram uns vídeos para mim, a água lá, sem condição até de lavar roupa, gente. É, né, uma água suja. Então, assim, prefeito. Né, quero fazer essas duas cobranças para a região de Vila Serrana. Né, quero aqui também, prefeito, cobrar aqui uma farmácia móvel para a zona rural, mais uma vez. Né, muita gente que vem da fazenda aqui paga muito alto no frete. Então, assim, igual eu vim em Paracatu, tem essa implantação da farmácia móvel para atender o pessoal da zona rural. Né, para estar implantando aqui em Buritis, para atender a região do Copago, Barriguda, São Vicente. Né, porque é tão difícil o pessoal vir aqui, igual São Vicente mesmo, agora está sem ônibus para poder vir para cá. Né, então, sim, prefeito, queria fazer essa reivindicação para o senhor dessa farmácia móvel, né, para a zona rural. Quero aqui também parabenizar o Osana, não poderia de parabenizar ele por esse projeto que ele fez aí na internet lá na Serra, que eu também vi, que eu parei lá também para testar, para saber se estava funcionando, antes de falar. Né? Até uma minha mãe, uma vez, nós presenciou lá um acidente, lá na Serra, que nós socorreu o rapaz da Carmelitana, e não tinha condição de ligar. Né? Então, mas graças a Deus o pessoal passou, nós conseguimos socorrer essa pessoa. Naquele mesmo local que está a internet, né? Quero parabenizar você, Osana, né? Você merece meus parabéns, cara. Quero aqui também agradecer ao deputado estadual Arley Santiago mais uma vez e o professor Pedro Paulo. Agradecer, Pedro Paulo, pelo que você está fazendo aqui para o Buritis, cara. Você faz, você não deixou o trabalho parar, né? Dia 26 de outubro, cirurgia de catarata, gente. Eu quero, o gabinete já está à disposição, o professor Pedro Paulo pode estar procurando ele, eu, o vereador Gildo, Carlos Fernando, né? Dia 26 agora. Cirurgia de catarata na cidade de Urucuia. E quero também aqui avisar a vocês, pedir de cirurgia tem que ter um encaminhamento, gente. Porque às vezes eu falei aqui, às vezes o pessoal quer fazer uma cirurgia, mas ele sente uma dor no olho ali e não tem um encaminhamento. Tem que ter. Tem que ter um encaminhamento, pedido de cirurgia de catarata. Não é estar sentindo uma dor no olho já, e fazer lá, não faz. Tem que ter o pedido da cirurgia. Né? Dia 26 de outubro, né, na cidade de Urucuia. Pode estar procurando aí o vereador Danilão. Né, até mesmo o professor Pedro Paulo, né, agradecer você, Pedro Paulo, mais uma vez. Também queria fazer uma reivindicação aqui para o prefeito. Igual ele implantou um telefone aí das queimadas para poder fazer ligação, para poder reclamar, porque muita gente liga para nós reclamando de outras coisas, né, tipo moia rua, buraco em ruas, né, igual eu vi lá na cidade de Araguari, ele coloca outro número. Né, para poder escutar o povo, né, a voz do povo também, né, ela tem que ser ouvida. Muitas reclamações, coloca um telefone aí para o pessoal ser atendido, para poder fazer sua reclamação de energias, né, e que seja atendido também, né, não só colocar e não ser atendido. Queria fazer essa reivindicação para o senhor, prefeito, né, para poder estar atendendo a população de Buritis. Né, no momento de liderança, falarei mais, prefeito, devolvo a palavra.
Antes de dar seguimento à reunião, eu quero dizer que esse final de semana eu tive a satisfação de marcar também presença na segunda cavalgada do PA Cristo Rei, ao lado aí do nosso prefeito Rufino, secretário de administração e também da secretária de agricultura. Foi um dia de festa, de reencontro, de união e, acima de tudo, de valorização daquilo que temos, Getúlio, de mais bonito, a nossa cultura, a nossa tradição e o nosso povo. Ver famílias reunidas, cavaleiros, amazonas desfilando com orgulho, crianças sorrindo, a comunidade toda envolvida, isso nos lembra que a política também deve estar aonde o povo está, que é nos encontros simples que sentimos a grandeza da nossa gente. Quero parabenizar o presidente da associação, nosso amigo Antônio Cabrito, e demais organizadores dessa linda cavalgada, que não foi apenas um evento, mas sim uma demonstração de amor à terra, ao campo e às nossas raízes. Também, não menos importante, quero deixar aqui um abraço especial, os parabéns ao nosso amigo Creone, conhecido como Creone, lá da Balsa da Jaqueira, pela passagem do seu aniversário esse final de semana, onde tivemos a alegria de participar dessa linda festa, cheia de alegria, união, boas amizades, do jeitinho que o povo daquela região sabe fazer, com simplicidade, mas com um coração gigante. Então, a você, Creone, nossos parabéns, que Deus continue te abençoando com muita saúde, força e sabedoria. E respeitando a opinião também de cada colega, e por falar em festa, é bom lembrar que desde, Getúlio, que Buritis foi emancipada, nossa cidade sempre foi uma cidade muito festeira. Sempre teve festa, sempre teve alegria. E sim, sempre teve problemas também. E isso não é novidade para ninguém. A diferença é que hoje nós estamos enfrentando os problemas, mas com trabalho, com entregas e presença real nas comunidades. E é por isso que eu quero, em nome do prefeito Rufino, convidar toda a população de Buritis para a grande festa da comunidade de Vila São Vicente. E não é, doutor Marcelo, qualquer festa. Pela primeira vez será realizada uma festa debaixo de uma cobertura digna na quadra poliesportiva local, um sonho antigo que hoje se torna realidade. Mas quero deixar bem claro, não estamos trabalhando só para as festas. Estamos trabalhando também para resolver um problema histórico daquela comunidade, que é o abastecimento de água, que há mais de 20 anos afeta a comunidade de Vila São Vicente. E o prefeito pode até não ser um médico, como dizem, mas tem feito mais por Buritis do que muito doutor. Só em parceria com seus deputados, foram aplicados no nosso município mais de 10 milhões este ano em recursos, beneficiando várias áreas. Áreas para saúde, infraestrutura, agricultura, educação, infraestrutura e transporte. Agora mesmo Buritis, vereador Alencar, está prestes de receber 5 SPIN ainda esse ano para reforçar os trabalhos da saúde de Buritis. E graças à deputada que o senhor mesmo citou, a deputada Lude Falcão, e também o deputado federal Zé Vito. E entregaremos também, eu citei mais cedo aqui, uma van adaptada para os nossos pacientes, fruto de uma articulação política ativa feita por essa vereadora com responsabilidade e compromisso com o nosso povo. E já que estamos falando de comemoração também, eu quero aproveitar aqui para convidar também a todos vocês para os próximos eventos tradicionais de Buritis. Começando com o pessoal do CTG, que nos honra, Cleci, com a presença de vocês, convidando para a Semana da Festa da Farroupilha. Convidar a todos para o dia 30 de setembro, a popular tradicional Festa de Serra Bonita, a Festa de São Vicente, que eu já citei, a Festa do Assentamento Roseli Nunes, Cavalgada do Batom, a Festa do Dia dos Evangélicos e muitas outras celebrações que marcam o nosso calendário cultural e religioso. E é importante destacar, meus amigos, que festa também é desenvolvimento. Festa aquece a economia local, ela movimenta a economia, gera renda para os nossos comerciantes, para os lojistas, para quem vende o lanche, para quem trabalha com som, com palco, com decoração. E é isso que eu deixo de reflexão também a cada um, respeitando a opinião de todos os meus colegas. Quando dizem que investir em festa, muitos não são a favor, porque é melhor, às vezes, estar investindo em saúde. E eu quis deixar isso claro, que o nosso prefeito está trabalhando, ajudando todas as associações e comunidades, mas ele é uma pessoa que também tem se preocupado com todas as áreas e com todos os setores. Somente este ano eu já participei de 4 agendas com ele, no governo federal, no governo do estado e todos na busca de investimentos ao nosso município. E eu acho que cabe a cada vereador fazer a sua parte também. Como nós colocamos aqui, já anunciamos 3 milhões de reais de recursos no nosso município de Buritis, eu acho que se cada um fazer a sua parte, nós vamos ajudar a desenvolver a saúde, nós vamos ajudar a desenvolver o esporte, a agricultura e vários outros setores. Vamos dar seguimento agora à nossa reunião, nos termos do artigo 31 e 32 da resolução de número 94, de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno desta casa, fará uso da tribuna na qualidade de orador inscrito, o vereador professor Alencar Apolinário. Informo o vereador que o senhor terá o prazo regimental de 20 minutos, de até 20 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite aos professores. Presente aqui nessa casa de lei, citando aqui a professora Elisete Lila, né, presente nessa casa hoje, juntamente com seu esposo, professor Fernando Atanásio, que é meu secretário aqui na Câmara, a nossa vice-diretora lá da escola Antonino e Yolanda, presente aí nesse momento. O diretor da escola Olegário Batista, Diego Correia. A professora aposentada, Madalena, é isso aqui presente hoje também. Professor Délio, né, presente aqui. E não posso esquecer também da professora Vanessa Valadares, minha esposa, que está aqui também. E entre os gaúchos nós temos Elisete Taborda, professora, né? E quase virando professora, Ana Paula Taborda também, ali juntamente com a Hernani, né? No dia a dia, no CTG Nova Querência. Também temos, prestigiando neste momento aqui, o professor Pedro Paulo. Ah, já saiu nesse momento, mas estava aqui pouco momento agora. Falar sobre o programa Municipal de Saúde Mental Preventiva para os profissionais da educação. Chegando aí, Elane Basil, a professora Viviane Neri, Jason Passato, né, todos presentes aí. Elane Basil é diretora da escola João Jaquim Ramos. Quero agradecer pela presença nesse momento. Bom, esse programa, isso não é só um projeto de lei, né, básico, às vezes a gente coloca assim, é só um projeto de lei mínimo. Mas quando analisamos a importância da importância da saúde mental para um profissional da educação, vimos que é muito mais do que imaginamos. É uma doença calada, Geudo, uma doença que atinge não só profissionais da educação, como todos os profissionais do dia a dia. E muitas vezes nós temos e não sabemos dessa doença que temos. Bom, o programa consistirá em ações destinadas à prevenção ao estresse, fadiga, síndrome do pânico, síndrome do burnout, depressão potencializada em virtude da ação da docência, qualquer outra enfermidade de ordem psíquica desenvolvida em decorrência do exercício do magistério. A adesão do programa é voluntária, sendo facultativo a participação do servidor, não gerando qualquer direito ou obrigação. Então, o servidor que quiser participar do programa, ele pode estar aderindo a critério do servidor. O programa tem por finalidade a promoção de campanhas informativas e orientação sobre doenças profissionais mentais dos profissionais da educação. Fomentar processos educativos de prevenção às enfermidades de ordem psíquicas dos profissionais da educação, que deverão ser realizados por meio de teorias e práticas interdisciplinares, que proporcionem espaços de falas para esses profissionais, roda de conversas, participação do psicólogo, do psiquiatra, para estar acompanhando o dia a dia, né, das pessoas, dos profissionais que têm essa doença, ou adquirem essa doença no dia a dia. A partir da vivência para enfrentar as dificuldades reais da prática da docência. Ser professor não é fácil. Eu sou professor, eu amo ser professor, mas eu sei da dificuldade do dia a dia, das tantas bagagens, das tantas cargas que nós levamos, cargas dos alunos para casa, então das dificuldades dos alunos, os problemas familiares dos alunos, nós levamos para casa. E às vezes, e nós temos os nossos problemas também, quando junta tudo, dificulta às vezes nós processar isso internamente. Terceiro item, identificar os profissionais da educação portador da enfermidade e de ordem psíquica causada pela virtude da função, promovendo o tratamento dentro do sistema municipal de saúde para atendimento preferencial destinado a esse tipo de enfermidade. Então terão preferência, de acordo com esse programa, os profissionais que adquirir durante o exercício do seu trabalho a doença, né, mental. O Programa Municipal de Saúde Mental para Profissionais de Educação, ele vai ser em conjunto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, tudo em conjunto, não é só uma secretaria que vai atingir a grande importância desse projeto. Falar um pouquinho sobre síndrome do pânico.
Bom, eu poderia falar sobre estresse, sobre a questão dos outros síndromes em geral, mas vou citar os mais complexos aqui, que um vai agravando e gerando o outro. Síndrome do pânico em professores está associado a um ambiente de trabalho desgastante. Só quem é professor sabe que é você entrar na sala de aula com 30 alunos, colocar todos em ordem e começar a dar aula. Bom, no ambiente de trabalho, a pressão constante. O professor é pressionado constantemente pela sociedade, pelos alunos, pelos pais, pelo sistema de ensino e tem que atingir meta. Indiferente que muitos imaginam que não tem metas, professor tem planejamento, ele segue planejamento e muitas vezes tem o tempo ainda de fazer. Você está amarrotado de serviço, corrigir prova, realizar atividades, vem ainda um projeto para você realizar juntamente com a Secretaria de Educação. Projeto que vem não diretamente aqui do município, mas às vezes vem de fora. Nós temos que se adequar a cada dia. E que pode levar ao estresse. Esse trabalho desgastante, essa pressão pode levar ao estresse, à ansiedade. Em casos mais graves, ao síndrome de burnout, que já é a complexidade, que você pega a síndrome de pânico e com a complexidade dela se transforma no síndrome de burnout. As causas que incluem a sobrecarga de trabalho, a falta de apoio, a desvalorização do profissional. Ó, o profissional de educação ele é desvalorizado, muitas vezes pela sociedade. Esses dias mesmo eu escutei das pessoas, poderia cortar essa semana do saco cheio do professor. Eu falei, poxa, nós professores nós trabalhamos desde dia letivo, na sala de aula. Mas quantos professores que no sábado e domingo estão lá planejando suas aulas? Não para momento algum. Está lá para nós cumprir na sala de aula 200 dias. Mas cumprimos muito mais, e a Holanda mesmo sabe, né? Está lá na frente. Diretor e vice-diretor também trabalham. Tem que fazer a função, tem que cobrar. Eles são cobrados e passam para frente. Bom, então o síndrome, na questão que existe, a ideia fundamental, é fundamental que os professores com sintomas busquem apoio do profissional e que as instituições de ensino invistam em um ambiente de trabalho mais saudável para que o programa do bem-estar, para ter um programa do bem-estar, promoção do bem-estar nos profissionais, dos docentes. Há muitos anos em nosso município se valorizam os discentes e esqueceu da peça fundamental, os docentes, os professores. Talvez é o momento de começar a olhar para os professores. Esse ano ainda vai ser implantado para os discentes um trabalho de acompanhamento com psicólogo. Conversei com a secretária e acredito que após a aprovação desse projeto, conversei com a secretária, a partir do ano que vem, vai ser introduzido esse projeto, esse programa em nosso município. Foi a fala da secretária municipal de educação para este vereador. Bom, mas temos que entender um pouquinho das causas comuns do estresse e ansiedade em professores. E não só em professores, em qualquer profissional que trabalha atuando aí no dia a dia. Sobrecarga de trabalho. Agora a pergunta, por que que o professor tem sobrecarga de trabalho? Nosso salário é baixo. Temos que trabalhar em dois empregos para conseguir dar uma vida digna para os nossos familiares, para os nossos filhos. Para que nossos filhos cresçam e tenham prosperidade e sejam grandes cidadãos, dedicamos ao máximo. E às vezes, sobrecarregamos do trabalho. Madalena mesmo, acredito que já fez muito isso. Desdobrar no dia e noite. Nós somos desvalorizados. O ano passado mesmo, quantas vezes o profissional às vezes estava lá, foi cortado ali no incentivo rural. Teve uma briga aqui, acho que acredito que os vereadores presentes, a Vaninha, o Geudo, estava presente aqui quando foi cortado o incentivo rural. 2023?
Foi.
23 foi cortado. Por isso que eu falo, em Buriti nunca teve valorização para o profissional de educação, para o professor. Tivemos que mendigar. Quando muitos professores foram protestar por causa do salário, não me lembro a data ou ano que foi, os contratados foram dispensados. Ocorreu isso em Buriti. E depois fala que teve a melhor educação. Não acredito dessa forma. Mas eu tenho que parabenizar o prefeito em atuação neste momento por ter resolvido a questão das posses e hoje tem muito mais efetivo. E tem um olhar diferente. E já disse que vai valorizar os profissionais de educação. Que vai pagar o profissional de educação os 12 meses. Estou aguardando e ansioso para isso. Que há muitos anos, quem é contratado faz os 200 dias letivos como efetivo e recebe 10 meses no ano. Somente 10 meses no ano, essa é a curiosidade. Fica 2 meses para sustentar seus filhos sem um salário. Um salário que não é alto, é um salário baixo, então tem que economizar nesse prazo. Sem contar que não tem contribuição previdenciária. Então, para que ter 30 anos de profissão, tem que trabalhar 20, tem que, para ter 25 anos de profissão, 25 anos, tem que trabalhar 30 anos. A cada 6 anos, ele perde um de contribuição. Isso tem que ser mudado em nosso município. As pressões e exigências, isso tem sempre para o profissional. Às vezes, algumas direções, algumas pessoas que estão na frente, às vezes, não lidam da forma correta com os profissionais. Não falo todos, mas às vezes acontece, porque são pressionados também no trabalho. Não é fácil, pressão de um lado, pressão do outro, e todo mundo à flor da pele. Mas não quero dizer que temos excelentes profissionais, excelentes diretores, excelentes vice-diretores fazendo seu trabalho. A falta de apoio também causa sintomas psicológicos. Sintomas psicológicos, o professor tem medo. Quantas e quantas vezes tive medo de entrar numa sala de aula? Tive que pensar, tenha discernimento para entrar. Deus, me dê discernimento para me dar essa aula hoje. Me conduza nesse dia. Ansiedade. Somos tão pressionados no dia a dia para fazer, bater meta. Ficamos muito ansiosos. Desmotivação. Posso falar pelo salário, pela valorização. Sensação de exaustão. São sintomas comuns. Para os profissionais de educação que estão aqui presentes, Jason está aqui mesmo, sabe dessa dificuldade. Viviane, Nery também está aqui presente. Vê essa dificuldade aqui de nossos profissionais. Bom, as consequências físicas que pode ocorrer com os profissionais. Insônia, dores, alergia, também pode se manifestar no estresse e ansiedade. Os impactos do trabalho. Esse estresse e ansiedade prejudica no exercício da docência, na qualidade da educação oferecida. Há muitas vezes falta de professores, porque estão cansados, estão praticamente esgotados fisicamente. E começa a faltar, ir no médico, pegar um atestado, porque já acarreta, já está esgotado. Também, a questão também da rotatividade dos profissionais. Começa numa sala de aula, não consegue e passa para frente em outra vaninha. Bom, e as estratégias enfrentadas na busca por ajuda. Buscar ajuda profissional. Nem todos, às vezes, vão lá buscar a sua ajuda. Não sinta vontade, mas quando tiver um programa, sim, né? Essa ajuda virá. O autocuidado, às vezes, eles têm autocuidado com eles mesmos. É tão sofrido, tão corrido o dia do professor, que ele às vezes esquece de realizar atividades físicas, de ter uma rotina saudável, de dedicar seu tempo do autocuidado mental, emocional e preservar sua saúde. Vereador Didé. E nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos de algo para começar. Esse é o primeiro pontapé que temos. É um programa para ter melhores condições de trabalho para os nossos profissionais de educação, professores, pedagogos, todos os profissionais envolvidos na educação. Então, gente, hoje, percebo que mudar o cenário da educação pode parecer um desafio impossível. Mas, na verdade, é que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, mesmo que seja pequena. E, através de cada projeto, cada programa, cada ação deste vereador será em prol da minha comunidade buritizense. Mesmo que seja um simples programa para alguns. Sei que na vida de alguém vai ter efeitos e para mim já é suficiente. Posso dizer, valeu a pena. Acredito que os pequenos gestos podem levar a grandes mudanças. Cada ação, por mais simples que seja, nos aproxima de um propósito maior. Então, vamos continuar a trabalhar juntos e compartilhar nossos ideais e apoiar uns aos outros, que juntos podemos criar um mundo melhor, um pequeno passo de cada vez. Essas são as palavras deste vereador.
Vamos.
Obrigado a todos.
Quero parabenizar o vereador Alencar pelo uso de suas palavras aqui neste plenário. E seguimos então agora para a segunda parte da nossa reunião, onde acontece agora as votações. Item 1 da pauta. Primeira discussão e votação do projeto de lei 31 de 2025, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde Mental Preventiva para profissionais da educação da Rede Pública Municipal de Ensino, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela palavra, senhor.
A palavra o vereador Alencar Apolinário.
Fiz ali o comentário sobre o projeto. Agora eu gostaria de pedir aos vereadores, né, o voto pelo projeto aí, né, nessa casa. Devo falar, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Vou colocar a matéria em votação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador o professor Branquinho.
Na verdade, é só para parabenizar o vereador Alencar pela matéria. Na verdade, tudo que envolve educação, eu acredito fielmente que realmente é para melhorar. E eu já falei várias e várias vezes aqui, a profissão mais nobre, a profissão mãe de todas as demais profissões, o protagonista de todo esse processo são os professores. Eu acredito fielmente nisso, vereador. Então, publicamente aqui, eu quero realmente dar os parabéns pela matéria. E que nós possamos pensar cada vez mais em projetos que beneficiem essa categoria tão sofrida e, ao mesmo tempo, tão merecedora. E, se não fossem os professores, o mundo estaria perdido. Então, por isso que eu apoio totalmente essa matéria e, já antecipadamente, já declaro publicamente e notoriamente meu voto favorável. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gelo.
Não poderia deixar passar, professor Alencar, uma matéria de grande relevância como essa, sem parabenizá-lo a sua pessoa. É. Hoje, nós vimos o quanto o professor é sofrido. E tão pouco ouvido. Tão pouco. Mas isso não é de agora, não. É desde que professor é professor, desde que mundo é mundo. Porque hoje, o que você está de aprendizado para esses alunos hoje é para formar novos cidadãos, para que nos represente amanhã com conhecimento. E os nossos gestores maiores hoje não querem que a nossa população seja qualificada, não, professor Alencar. Por isso que a classe tem que unir e buscar melhoria para que temos profissionais qualificados, tanto quanto vocês, para representar o nosso país. Não diria o país, o nosso mundo, com respeito e conhecimento. Parabéns pela sua atitude, para que nós possamos realmente dar uma qualidade de vida para esses professores. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, presidente.
Vou colocar, então, a matéria em votação. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Neste momento, passa a presidência ao vice-presidente vereador Robertinho para que ele presida a discussão e votação de matéria da qual eu sou autora.
Primeira discussão e votação do projeto de lei 034 de 2025, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a comemoração da Semana Farroupilha, de autoria dos vereadores Vânia e professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Hoje, essa casa vota não apenas uma matéria legislativa, mas um ato de reconhecimento, respeito e valorização da história de um povo que carrega no sangue o amor pela liberdade, pela tradição e pela honra. A Semana Farroupilha é mais do que uma festa, seu Dari. É uma celebração da identidade. É memória viva de uma revolução que marcou o sul do Brasil entre os anos de 1835 a 1845, e que até hoje inspira gerações com os valores de coragem, resistência e o amor pela terra. Buritis, apesar de estar geograficamente distante do Rio Grande do Sul, acolheu de braços abertos essa tradição e o fez com respeito, com orgulho e com envolvimento de muitas famílias que ajudaram a construir esse capítulo cultural na nossa cidade. Falo aqui com emoção, Getúlio, e em nome de pessoas que dedicaram e ainda dedicam parte de suas vidas à preservação dessa cultura. O senhor Alceu, patrono do nosso CTG, guardião dessa tradição em nosso município. O amigo Getúlio, que com firmeza e paixão mantém vivo o espírito farroupilha entre todos nós. E não poderia deixar de citar o saudoso ex-prefeito de Buritis, Pedro Taborda, um homem visionário que tanto contribuiu para a valorização dessa comemoração em Buritis, deixando um legado que continua a nos inspirar. Este projeto não é meu, não é do vereador Alencar, é nosso, é da comunidade tradicionalista, é do CTG, é das famílias que participam todos os anos com seus trajes, seus cavalos, suas danças e os seus valores. É da cultura buritizense que se fortalece quando reconhece e respeita suas múltiplas raízes. Ao aprovar este projeto, esta Câmara dará um passo importante para consolidar a Semana Farroupilha como parte oficial da nossa identidade municipal. Com isso, garantimos apoio institucional, fortalecemos o calendário cultural da cidade e incentivamos o envolvimento das nossas gerações com as tradições que tanto enriquecem como povo. Que essa votação seja também uma homenagem à memória, sim, do saudoso Pedro Taborda e um reconhecimento em vida a todos que mantêm acesa a chama da tradição gaúcha em Buritis. Aos tradicionalistas, o meu muito obrigado. Aos colegas dessa casa, pedimos o apoio e a sensibilidade quanto da aprovação dessa matéria. Obrigada, presidente. Eu devolvo a palavra.
Pelos, presidente.
Com a palavra, o professor Alencar Apolinário.
Bom, como eu citei aqui no início, né, é uma honra
está recebendo aqui o pessoal do CTG, Nova Querência de Buritis. E quero colocar que, às vezes, a gente observa a Farroupilha, né? Mas a Semana Farroupilha, ela tem vários eventos. Desde acender a tocha, a chama crioula, não é isso? Que está lá acesa. Os dias todos vai estar acesa lá. E tem várias atividades. Durante a Semana Farroupilha, os participantes reúnem para celebrar a cultura do CTG. Temos declamações, danças, temos os rodeios, demonstrações equestres, temos músicas e danças tradicionais, apresentação. O professor Hernani está lá. Hoje não pôde estar aqui juntamente com os alunos, pois está lá tendo aula nesse momento. Acredito os vereadores que puder um dia estar lá à noite. Danilão está lá direto, né? Sua menina também, a filha Danilão participa também. Aqueles que puderem lá à noite conhecer o trabalho cultural que o CTG faz, vou colocar o CTG, faz para o nosso município, é muito grande. Crianças de baixa renda estão lá. E cada um pega um padrinho, é apadrinhado. Então aqueles que quiserem apadrinhar uma criança, está à disposição. Aqueles que estiver no plenário e quiser apadrinhar uma criança de baixa renda para aprender as danças, lá você não aprende só dança, aprende tudo de cada coisa. Aprende cultura, aprende o respeito ao próximo.
Disciplina.
A disciplina. Isso é muito importante. Também as exposições de artesanatos. Em geral, em tudo, eu acho muito bonita. Estou me apaixonando pela cultura gaúcha. Bom, eu quero deixar aqui para o pessoal, estou aqui com o cronograma semanal aí do CTG Nova Querência lá. Então, terça-feira de 16, vai ter aí o Jantar Mineiro, tá bom? Quem quiser ir lá participar na terça-feira. Quinta-feira, dia 18 do 9 desse mês, né? Vai ter o jantar italiano. Tô curioso desse jantar italiano. Massas, né? Tô vendo aqui no, na foto aqui, ó. Bem interessante. Dia 19 vai ter a chuleta. Essa aqui é boa. Essa chuleta aqui é de tirar o chapéu. Uma delícia. E por último, dia 21, nós temos aí o costelão. Às vezes a gente observa R$1.100 o valor, mas quando observamos quantas pessoas dá para comer o costelão, dá mais de 20 pessoas. Dá R$50 por pessoas. Ainda tem uma porção do arroz e aquela deliciosa maionese que só os gaúchos sabem fazer. Assim, palavras da minha esposa, Vanessa. Sem contar ainda que vamos finalizar ainda nesse dia 20, no dia 27 de setembro, o baile Fandango. Então, convido a todos para estar participando desse grande e belíssimo evento aí durante a semana. E peço voto aos demais vereadores para incluir essa Semana Farroupilha que não estava no calendário municipal. É grande importância, como a cultura é importância. Nosso município é formado por várias culturas, e dentre elas, cultura gaúcha. Devo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, também não poderia deixar de mensurar a importância da matéria que se pretende que essa data seja consagrada no calendário municipal. É muito importante, né? É um marco para os gaúchos aí, a história da Farroupilha. O vereador Branquinho certamente está mais atinado com a história, porque constantemente está lecionando, mas eu me recordo, né, e ouvi a vereadora Vânia falar ali sobre a data de 1835 a 1845. Na verdade, em setembro, né, de 1835, e finalizou lá em março de 45, estão aí praticamente 9 anos e meio. A Guerra da Farroupilha, senhores, todos nós aqui passamos pela escola, e lembramos alguns trechos. Começou com um apelido, né, Branquinho, pejorativo, que era os farrapos. Que farrapos se trata de pessoas mal vestidas, maltrapilhas. Começou assim, mas depois foi abraçado, porque lá em 1835, nós estávamos aí 43 anos antes da abolição da escravatura, que se deu em 13 de maio de 1888. Então, veja só, lá na guerra, na Revolução, é o nome mais, né? Na Revolução da Farroupilha, os escravos também ajudaram muito ali. Mas o que aconteceu? É que os impostos eram muito severos, né? Contra os estancieiros ali que produziam charque. Que o charque é nada mais do que aquela carne seca. E aí nós estamos lembrando numa época que não existia geladeira, já que a primeira geladeira do Brasil aí, ela tem uma data de 1920. Então nós estamos falando de um século atrás, né? E aí o governo, o primeiro imperador havia renunciado, e o menino, Dom Pedro II, ainda estava ali, que quando terminou em 45, o menino estava com 20 anos. E houve um acordo de forma que houve uma independência para o Rio Grande do Sul. Esse é o resumo da guerra, ou da Revolução Farroupilha, ou Guerra da Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Existem várias doutrinas e cada um traz uma nomenclatura. Mas o resumo é que houve uma independência, né? Lutavam-se pela independência, e de forma que o charque não fosse tributado daquela forma, porque tributava muito o Rio Grande do Sul, ô Robertinho, enquanto a Argentina e o Uruguai, o charque era muito mais barato, vinha para o Brasil, o que prejudicava os estancieiros. Estancieiros são os fazendeiros, né, que falavam assim lá no Rio Grande do Sul. Então é algo que marca a tradição gaúcha, porque é uma luta, foi uma luta constante, uma das maiores guerras civis que houve, mas que venceram, porque quando o menino estava com 20 anos, vereadora Vânia, ele conseguiu fazer um acordo, de sorte que todos os pedidos ali dos farrapos, né, ou dos farroupilhos, todos foram atendidos. Então é algo que está de parabéns, é uma matéria que não precisa conclamar os vereadores a votar, porque nós temos aí uma moral, vereador Roberto, de votar. Os gaúchos, eles contribuem muito para o desenvolvimento de Buritis. Lembrando que quando Pedro Taborda veio para cá, eu era um cara que visitei muito a casa do seu Pedro para conversar com ele. Então, assim, era um cerrado, cara. E era numa época em que terra só tinha valor lá no vão, que tinha água. Cerrado ninguém queria. Então a gauchada veio desbravando isso tudo aí. Aí passou-se a plantar um negócio que chama de sequeiro. Então, e aí os senhores vão lembrar que no século passado ainda, o Pedro Taborda veio para Buritis como prefeito, foi eleito como prefeito, e os maquinários, meu sogro me conta isso, os maquinários desceram para cá. E começou o Buritis mudar a cara, entendeu? Porque Buritis era muito atrasado, então começou a desenvolver dali. Ali foi um marco. Então, esse projeto que coloca na história de Buritis, no capítulo do calendário, uma data para se comemorar no município de Buritis, a Semana da Farroupilha, é algo que merece aplausos de toda a sociedade. Demorou-se muito, então estão de parabéns os vereadores que apresentaram a matéria, os vereadores que estão a acompanhar. E eu quero resumir, presidente, dizendo o seguinte: eu gosto muito de história, eu consigo, eu tenho uma facilidade com essas datas, com a história, a revolta da chibata, tenentismo, essa questão toda. Então veja só, mas eu gostaria de só fazer um adendo, que na época do Pedro Getúlio, volta e meia eu recebi uma mensagenzinha: o Costelão, vai ter o Costelão. E eu nunca recebi uma mensagem sua nesses últimos 3, 4 anos, Getúlio, do Costelão. Eu sempre gostei de participar. Eu estava ouvindo aqui o Alencar falar e ficava imaginando, porque realmente é saboroso o Costelão, da forma que é assado ali. A tradição gaúcha é algo que enche os olhos da sociedade mineira. Quando eu vim para Buritis em 19 de janeiro de 1999, eu vi uma frase escrita em algum lugar: migrantes gaúchos em terras mineiras. algo que eu vi, indo para o CTG. E vi uma outra frase assim, que um povo sem tradição morre a cada geração. De fato, as crianças que vocês ensinam hoje é o futuro de amanhã para manter a tradição gaúcha, haja vista que nós não somos eternos e que num futuro não tão longe, nós aí que já passamos da metade da idade, iremos passar para o outro lado da vida, que nós não sabemos como que é. Cada um na sua crença tem uma fé. Eu tenho a minha, então vamos passar. Então eu gostaria de parabenizá-los, dizer que o parlamento está de portas abertas. Este vereador aqui é admirador, sou admirador de longa data aí, do trabalho, do esforço que o gaúcho faz, não só no Brasil todo, mas eu quero registrar aqui em Buritis, né? O desenvolvimento das lavouras, o desenvolvimento aí quando trabalham com gado, e é algo que estão de parabéns. Então, senhor presidente, são essas as ponderações, a minha colaboração aqui para uma matéria de tamanha relevância que vai marcar. E eu gostaria também de fazer um adendo. Eu não sou contra a festividade. Eu ouvi a presidente falando um detalhe ali e eu gravei aqui. Eu não sou contra a festividade. Eu sou contra esbanjar mais de 1.200.000 em festividade aleatória. Festividade cultural, tal qual é a Semana da Farroupilha, tal qual é a semana lá daquela questão do crioula, nós estamos a aplaudir. É povo nosso. Agora, traz-se um cantor que canta aqui 2 horas e vai levar 400 mil reais embora. É algo que nós devemos ver o momento de colocar, às vezes numa virada de ano, numa outra questão. Então, é o que eu queria, senhor presidente, registrar, agradecendo Vossa Excelência pelo espaço. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo.
Não poderia deixar de parabenizar a vereadora Vaninha, professor Alencar, por um reconhecimento como esse, seu Getúlio, e parabenizar e agradecer a vocês, gaúchos. Nós, buritizenses, temos uma gratidão muito grande por vocês estar aqui hoje em Buritis. A cultura que vocês trouxeram para Buritis é uma coisa imensurável. Viu? E eu sou um cidadão que eu tenho gratidão demais pelo conhecimento que vocês nos trouxeram, a sabedoria que vocês trouxeram do Rio Grande do Sul e aplicou dentro de Buritis. Se as minhas irmãs teve o prazer de estudar, nós agradecemos muito ao seu Pedro Taborda, seu Pedro Juari Taborda, porque foi o primeiro prefeito que buscou os alunos lá na ponta, lá na roça, para dar uma qualidade de ensino dentro da nossa cidade de Buritis. Esse vereador foi um desses meninos que nunca vai esquecer da oportunidade que seu Pedro nos deu naquela época. Então, essa gratidão por vocês, gaúchos, esse vereador vai carregar eternamente. Grato a todos vocês, parabéns pela iniciativa. E digo o seguinte, conte com meu voto, que se puder votar 10 vezes, estarei votando as 10 vezes, pelo reconhecimento de pessoas que merecem o reconhecimento da população buritizense. Devolvo a palavra, presidente, e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Branquinho.
Eu nem iria falar, o vereador Carlos Fernando deu uma aula de história, né, quando fala da Revolução Farroupilha, da Revolta Farroupilha, que acontece no período regencial, né, período que vai de 1831 até 1840. 1831 foi quando Dom Pedro I abdicou o trono, foi embora para Portugal, e aí deixa o filho com apenas 5 anos de idade, não tinha condições de governar, o Brasil passa a ser governado por regentes, né, e a Regência 1, a Regência 30, e assim por diante. Então, esse é um período de instabilidade política, e é exatamente nesse período que acontece a revolta chamada Farroupilha. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, não vou nem abordar mais sobre essa questão, porque ela é o mais longo conflito, que durou 10 anos. Na verdade, o Brasil é um caldeirão cultural, né? E a cultura gaúcha é um somatório extraordinário nesse caldeirão todo. Outro dia eu estava na sala de aula e mencionei isso para os alunos, numa fala sobre independência, porque nós somos um povo, o povo mais bonito do mundo, né? Até porque a origem nossa é em 3 etnias, né? O europeu, o português que veio para cá, o indígena, o africano que veio trazido também para esse processo todo. E daí depois vieram outros povos e outros, e vem vindo cada vez mais, italianos, né? Alemães e assim por diante. Então, dá os parabéns aos autores desse projeto, vereadora Vaninha, vereador Alencar, porque realmente reconhecer um povo que tem um somatório extraordinário, não só em Buritis, mas no Brasil, né, como um todo, realmente se faz extremamente importante, muito importante mesmo. Então, por isso eu antecipo desde já, não vou aqui falar de aula de história, porque como já falei, o Fernando já mencionou aí vários detalhes referentes a essa questão. Então, presente é só isso e antecipo o meu voto totalmente favorável.
Presidente, também queria tecer comentários a respeito do projeto. Primeiramente, parabenizar a vereadora Vaninha e o vereador Alencar, né, pela proposição desse projeto tão importante para a nossa cidade, pois nós sabemos da importância, né, que esses desbravadores, que os gaúchos têm para a nossa cidade, seja no aspecto cultural, mas também econômico. Né? Nós sabemos a dificuldade que foi de a subida, né, desse povo, lá do Rio Grande do Sul, aqui para o centro-oeste, para o norte do país, né? Um povo trabalhador, um povo que simplesmente revolucionou, na realidade, a agricultura e a pecuária no nosso país. Então, muito importante a celebração desse projeto no dia de hoje, principalmente aqui para a nossa cidade de Buritis, porque reconhecemos a importância, né, do povo gaúcho aqui na nossa cidade. E esse projeto vem, né, para dar a devida importância no calendário cultural de nossa cidade, para que possamos estar, né, compartilhando e confraternizando com esse povo, e estar no calendário municipal. É muito importante essa festividade. Para mim, em particular, a Semana Farroupilha tem um papel importante. Eu me casei exatamente durante essa semana e não foi à toa. Essa data, ela foi escolhida a dedo por mim e por minha esposa. Né? Os pais da minha esposa são do Rio Grande do Sul. Minha esposa já nasceu aqui no Centro-Oeste, mas a família toda praticamente de gaúchos. E nós escolhemos nos casar exatamente no dia do gaúcho. No dia 20 de setembro de 2014, nós nos casamos. E não foi à toa, foi a escolhida a dedo essa data, então ela é muito importante para nós. Fiquei muito feliz, né, de mais uma vez ser convidado pelo seu Aliceu, patrono do CTG, de participar dessa semana. Estarei durante a semana ali no CTG, não pude estar no sábado ainda, porque estou me recuperando, como falei, de um problema de saúde, mas estarei durante o resto da semana ali toda, comemorando com vocês ali. Minha esposa virá também para o evento no domingo, para o Costelão, e eu queria mais uma vez parabenizar e dizer que essa semana é muito importante para nós e que vocês podem contar com esse vereador aqui para poder estar com vocês ali durante a semana e a gente comemorar bastante, né, esse evento muito importante para a nossa cidade. Então é isso, eu vou, se tiver mais algum vereador para falar, se não, vou colocar a matéria em votação. Dessa forma, celebro então o resultado, matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Eu devolvo a palavra à presidente, vereadora Vaninha.
Passamos então para a nossa terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Agora, no momento um pouco mais extenso, momento de liderança partidária, líder do PL, com muito orgulho, quero cumprimentar mais uma vez a Vossa Excelência, presidente Vaninha, estender os meus cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimentar mais uma vez o pessoal que representa aqui os gaúchos aqui em Buritis, cumprimentar mais uma vez também o povo de Buritis nos ouvindo e nos vendo nesse momento, estender meus cumprimentos também aos professores, colega de profissão também deve estar nos vendo e também nos ouvindo nesse momento, todo o povo do meio rural de Buritis. Dizer que aqui eu vou relembrar algumas cobranças que eu fiz durante esse início de mandato, né, do início do ano até agora. Algumas indicações de forma rápida, não vou nem argumentar para defendê-las, até porque eu já defendi. O Wi-Fi nos ônibus universitários, uma indicação que eu coloquei já no início também, que eu acredito que ainda vai se tornar realidade, né, uma vez que os estudantes podem estar estudando e pesquisando no trajeto até a universidade. Então o Rufino deve estar nos ouvindo nesse momento, Rufino. Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários. Então essa é uma das reivindicações também. Outra coisa importante que eu venho reivindicando desde o meu primeiro mandato que é Pão e Leite, no distrito de São Pedro Passa Três, especialmente vilas e distritos. Eu não concordo que distribuir pão e leite somente na cidade. Famílias carentes não é só na cidade que tem. Eu sou favorável a que continue fazendo aqui na cidade, mas também que estenda o pão e leite para as vilas e distritos, quantas e quantas pessoas que não têm condições de tomar o seu café da manhã. Então, fica aqui a nossa cobrança, Rufino. Essa é uma demanda que esse vereador abraçou desde o primeiro mandato, e eu estou no quarto mandato sempre cobrando, sempre reivindicando. Só teve pão e leite uma vez só lá no distrito, próximo das eleições, lá e depois cortou e nunca mais teve. Então nós queremos que esse programa social seja estendido, especialmente para o distrito de São Pedro Passa Três e também as outras vilas e as outras comunidades. Outra coisa também que eu venho cobrando desde o início do meu mandato também é o desjejum, café da manhã nas escolas. O aluno que não toma o seu café da manhã, ele tem dificuldade no aprendizado. Então é por isso que eu venho cobrando que haja o café da manhã nas escolas rurais e também aqui na cidade de Buritis. Café da manhã é extremamente importante. Quando você ouve um aluno falar, eu estou com fome, aí eu não tomei café ainda. Então, esse projeto, eu venho defendendo e cobrando e vou continuar cobrando. Se tiver alguém que depois, eu tive a ideia, vai passar vergonha, porque eu venho defendendo desde o início do meu mandato, desde 2013, cobrando isso e vou continuar cobrando. Outra coisa importante também, a implantação de música, de aula de música de violão, lá no distrito de São Pedro Passa Três. Outra coisa também que nós vamos cobrar também é a modificação, a iluminação da Avenida Bias Fortes, aqui em Buritis. Uma escuridão. Quando você passa, outro dia eu vim de Brasília, agora à noite, você entra na Bias Fortes, meu Jesus amado. Iluminação insuficiente, precária. Tem que colocar iluminação de LED de ambos os lados da Avenida Bias Fortes. Essa é uma cobrança também que eu vou continuar cobrando até se tornar realidade. Outra coisa também, Wi-Fi nas praças públicas de Buritis. Internet, Wi-Fi, hoje é inclusão digital. Isso é importantíssimo, as pessoas que estão por aí possam pesquisar, fazer uma ligação, ter acesso à internet, também extremamente importante. Outra coisa também, contratação de médico reumatologista aqui em Buritis. Uma especialidade extremamente importante. São muitas pessoas que têm fibromialgia. E a gente sabe muito bem que para fazer uma consulta custa em média uns R$500. É tanto que eu tenho um projeto de lei que foi aprovado aqui em Buritis agora, o laudo médico está aguardando a sanção do prefeito, o laudo médico para quem tem fibromialgia terá validade por tempo indeterminado em Buritis. Chega de ficar renovando o laudo o tempo inteiro, vai virar lei, isso é projeto de lei de minha autoria. Outra coisa também importante também, que eu coloquei também, a extensão da escola de futebol para Serra Bonita e também para o distrito de São Pedro Passa Três, escolinha de futebol municipal. Vamos estender essa escolinha para o distrito de São Pedro Passa Três também, e Serra Bonita, extremamente importante também. Aula de zumba no distrito de São Pedro Passa Três, já teve no passado, nós queremos de novo. Outra coisa também importante, um centro de especializado em hemodiálise e diálise aqui no município de Buritis. Nós precisamos atender o nosso povo que tem problemas renais, que precisa fazer hemodiálise. Não é ir para o Unaí, não, esse deslocamento longo e cansativo. Pessoas que saem às vezes de Formoso, de outros lugares, que possam ser atendidas aqui em Buritis. Nós temos que chamar atenção para isso. Eu sei que não é barato, mas é algo que nós temos que acreditar que vai se tornar realidade. Para findar aqui minhas palavras, eu quero dizer o seguinte. Eu ouvi atentamente os colegas e eu respeito a fala de todas as pessoas aqui. Nunca fui desrespeitoso com ninguém. Mas dizer que eu sou um vereador festeiro, eu acredito fielmente nisso, e dizer que até um dia eu falei, quem não quiser, não gosta de festa, não quer votar no branquinho, não vai votar no branquinho, porque eu gosto de festa mesmo, acredito fielmente que as festas aquecem a economia local, acredito fielmente que a festa, ela aquece os restaurantes, os bares, os hotéis, supermercados, salão de beleza, loja de roupa, sapatos e etc. Acredito também que Buritis não tem grandes empresas geradoras de emprego, e nós precisamos aquecer quem gera emprego em Buritis, que é o comércio, que é os bares, que é os restaurantes, que são os supermercados. Então, se você não aquece esses setores, você enfraquece a geração de emprego aqui na cidade de Buritis. Então, é por isso que eu, sinceramente, sou a favor de festa em São Vicente, sou a favor de festa lá em Serra Bonita, sou a favor de festa nas outras vilas e distritos. Defendo, como sempre defendi, a festa tradicional do distrito de São Pedro do Passa Três. Nós tornamos aquele evento um evento grande e nós não aceitaremos diminuí-lo em hipótese alguma. Vamos continuar lutando, defendendo, acreditando. Quando a gente sai aqui nas ruas aqui de Buritis, no comércio, todas as pessoas, vereadora Vânia, defendem os eventos.
Como eu já falei, esses eventos aquecem o comércio e mantêm os empregos das lojas, dos postos de gasolina, do supermercado, dos bares, dos restaurantes, dos hotéis. Quando você traz um show bacana, você vai ver que o hotel lá, por exemplo, o Ouro do Cerrado, ele fica lotado, lotado. Não só ele, mas os demais hotéis também da cidade de Buritias. Então é por isso que o vereador Branquinho, eu vou dizer o seguinte, Rufino, o início do seu mandato, ele está bacana para ser início de mandato. Nós sabemos que milagre na política não acontece, não existe milagre. Pode ser o Branquinho, pode ser qualquer outro que estiver governando, o vereador Carlos Fernando, quem quer que seja, a Vaninha, vai ter sempre críticas, vai ter sempre algo para se fazer, vai ter sempre algo para se resolver. Milagre na política não existe. O que existe, existe gestão, e mesmo com gestão eficiente, vai existir problemas a serem solucionados. Nós entendemos que a saúde tem que melhorar, a saúde tem uma pasta específica, tem recurso específico, a educação tem uma pasta específica, tem recurso específico, e a cultura também tem o seu recurso específico. Então, sim, eu sinceramente vou continuar defendendo a vereadora Vânia, continuar defendendo os eventos, parabenizar o Rufino pela festa que vai ser realizada lá em Serra Bonita. O povo de Serra Bonita merece. O evento, ele vai dar um destaque para aquela região que às vezes é esquecida. Parabenizar a vereadora Vânia e quem estiver organizando a administração, festa de São Vicente, que vai também levar alegria àquele povo. Não é só trabalhar, a vida não é só trabalhar. Ah, Deus me livre, é só trabalhar. Nós sabemos que os problemas eles vão ter, independente, pode cortar todos os eventos. Vai continuar tendo problemas em Buritis, como também tem em outros lugares. Agora, buscar solução sempre, cobrar melhoria sempre, mas acreditando que os eventos, como eu já falei para vocês, destaca o lugar, engrandece o lugar, melhora a qualidade de vida de muitas pessoas que trabalham e que dependem desses eventos. As pessoas que realizam, que participam de forma direta ou indireta dessas festas. Principalmente as festas tradicionais. E onde não tem festa, vamos fazer festa. Né? Lá em Vila, Distrito de Vila Serrana, Danilo mesmo tem uma ideia lá de crescer o evento de lá, Danilo. Conta com o meu apoio, com a nossa luta, com o nosso empenho. Tem que destacar mesmo, tem que levar mesmo, porque isso melhora tudo. Como eu já falei, a exposição aqui de Buritis, por exemplo, que eu já ouvi algumas críticas, eu não critico. Eu parabenizo a ousadia, a coragem do Alexandre em realizar um evento tão magnífico, extraordinário, que melhora para todo mundo. O povo fica feliz, o comércio ganha porque aquece essa economia. Você vai nessas lojas, quem tem 5 filhos, por exemplo, meu amigo, você gasta 5 mil, 3 mil, 4 mil brincando. Uma família só, comprando botas, sapatos, calças, etc, não sei mais o quê. Como que os comerciantes ficam contrariados com isso? Ficam felizes, porque é a forma de aquecer. Outro dia meu menino foi cortar o cabelo e aí disse, o rapaz falou do salão, falou, conversa, fala com seu pai, conversar com o prefeito para fazer mais eventos e mais festa. Porque isso, todos nós ganhamos com isso. Então essa é a minha opinião, mas respeitando a opinião também dos colegas, não estou aqui para afrontar ninguém, nem para diminuir ninguém. É só que eu sou totalmente transparente e verdadeiro. E aqui eu vou falar aquilo que eu realmente sempre falei, de forma aberta e transparente. Sou um vereador festeiro. E se um dia eu for prefeito, serei um prefeito festeiro. Não só festeiro, mas da saúde, da educação, mas principalmente dos eventos também, das festas. Presidente, muitíssimo obrigado. Desejar a todo o povo de Buritis uma excelente noite. Dizer que o Branquinho vai estar sempre cobrando, sempre reivindicando, sempre defendendo. Nosso trabalho é verdadeiro e transparente, como de muitos que estão também defendendo o povo de Buritis, cidade, meio rural. E dizer para vocês que eu vou ser porta-voz. Enquanto eu estiver nessa cadeira, vou defender o povo como sempre defendi. Obrigado, presidente, e uma excelente noite para todos. Até mais.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Nesse momento aqui, eu quero fazer um agradecimento para o nosso secretário de Esportes, o Mário. Eu até citei aqui que nós estivemos em Unaí, né, dos veteranos, e quero agradecer ele pelo suporte que ele tem dado, o transporte, e sempre que a gente procura ele, está pronto para atender. A gente, às vezes, faz umas cobranças, mas tem que agradecer também. E quero fazer um esclarecimento, talvez, tem gente ou faz de mal entendido ou não quer entender, né? Porque eu citei aqui antes grandes eventos, inclusive da AgroShow, que a prefeitura colocou R$400 mil lá, na festa particular. Uma festa particular, o município não tem obrigação nenhuma de colocar um valor desse. Quando a gente cobra, Madalena, lá na sua rua, que você está fazendo 6 meses aqui nessa cadeira, fazendo uma cobrança de uma infraestrutura da rua que precisa ser feita, qual é a alegação? Não tem recurso. Não tem recurso. Para manter a tradição, o gasto é pouco. O gasto é pouco. inclusive a associação. O rapaz estava aqui, o diretor da escola da Vila Rosa. Eu acho que a prefeitura investiu 10 mil reais lá e fez uma excelente festa, que eu nunca participei de uma festa lá na Vila Rosa igual foi agora. E eu acredito que talvez da associação que precisa de manter as tradições, você vai ganhar 10, 20 mil reais. Você vai atender uma festa grande, você atende 10, 15 associação. Você manter a tradição, você não precisa de jogar dinheiro fora. E a gente está aqui para manter. É obrigação do município, a gente tem que acompanhar sim. Eu acompanho, eu vou em todas. Eu vou em todas. O que não pode é fazer um descaso do dinheiro público, igual está fazendo, e sendo direcionado para um, dois. Porque vem um show caro, ele vem aqui, canta uma hora e meia, pega o dinheiro, vai embora, e quem está organizando a festa fica com o dinheiro também que sobrou. Agora, a festa que mantém a tradição lá, que você pega pouco, essa sim, todo mundo participa dela. O pequeno participa. Uma cavalgada, o pequeno que vai lá participar. Ele vai ter o barzinho dele lá, ele vai ter uma outra renda. Esse sim vai participar do bem público. Agora, festa particular, festa grande, o município não tem obrigação, não tem condições para isso. Porque quando você cobra que está o povo padecendo na poeira, que tem um morador lá do Vila Verde, não, a gente não está aqui para fazer graça. Quando tem uma pessoa precisando de moradia, a gente está aqui para fazer graça, não. Eu gosto de festa, sou defensor da festa, mas quando pode? Quando pode? E para você manter as pequenas festas, a tradição, você não precisa jogar dinheiro fora, você faz com pouco. E faz muito boas festas. É, inclusive, nós aqui, a gente tenta ajudar o município o tempo inteiro. Eu tenho o deputado Marcelo Álvaro Antônio, posso citar aqui várias aquisições aqui no município, inclusive está com uma emenda de chegar agora a 600 mil reais. Isso é uma obrigação nossa, de correr atrás, de tentar ajudar e fazer jus os gastos que tem aqui de diárias e de viagens, que não são poucos, são bem relevantes os valores que são gastos aqui dentro. Aí tem que fazer jus, a gente tem que buscar. Quem usa tem que buscar, tem que fazer jus os gastos que tem. Né? Eu acho mais que é obrigação, e a gente está aqui para ajudar mesmo. Eu, hora nenhuma, eu cito aqui que eu não estou aqui para ajudar. Eu tenho uma preocupação com o município, porque tem muitas as coisas a pagar, tem muitas dívidas. Ficou 10 milhões de dívidas a pagar. A previdência é mais de 30 milhões, que essa conta vai chegar aqui. Ela está para ser renegociada e parcelada novamente, onde o município paga quase 1 milhão de reais de parcelamento de previdência. E só vai se acumulando. Então, a obrigação nossa aqui também é zelar pelo município. Não é só bater palma e fazer festa para o povo. E depois vai fazer falta lá na frente, principalmente para o pequeno, que é onde a gente tem que preocupar. Porque quem sofre na ponta lá é o pequeno. Mas como se diz, eu respeito a opinião de todos, respeito a opinião de cada um, essa é a minha, ninguém vai mudar, e eu vou sempre cobrar por isso aqui, porque eu cobro pelo município andar bem. Ele tem que estar com a infraestrutura sanada. O dia que nós não tiver um pedacinho de rua aqui sem asfalto, aí sim, ó, pode se investir e fazer, bater palma, porque o nosso município está organizado. Não está faltando um carro na saúde, não está faltando um remédio, não está faltando, talvez, um exame para quem precisa, uma cirurgia para quem está padecendo aí há anos, esperando na lista, na fila. Tem vilas aqui que o povo está lá padecendo na poeira, não tem água, igual o nosso colega aqui citou, o pessoal ali preocupado que daqui a pouco não tem como nem ter água lá na vila. A gente precisa se preocupar com isso, é com o bem-estar, não só do dia não, porque o comido e bebido, não é lembrado, o povo não tem um ditado assim? O que é bebida e comida, no outro dia nem se lembra. Então a gente tem que se preocupar no dia a dia de todas as pessoas. Esse sim, que passa mês e entra mês, está lá a dificuldade de cada um. E a gente tem que se preocupar com isso. É no município num todo. Não só em um dia ou dois dias de alegria, porque a gente tem que estar feliz o tempo todo. Devo a palavra, presidente.
Ordem, presidente.
Escrevendo a palavra o vereador Geudo da Maria.
Liderança do republicano, presidente. Presidente, estou atendendo aqui o pedido da nossa população buritizense. Afinal de contas, o vereador está aqui para fazer a cobrança da população. Recapeamento da pista de caminhada. A pista de caminhada está vergonhosa. Você sai para fazer uma caminhada, corre o risco de machucar. E essa cobrança vem vindo a vários. Desde o início do ano, nós estamos cobrando esse recapeamento da pista de caminhada. Peço ao secretário, ao prefeito, que olhe com carinho. Vamos dar prioridade para as coisas que realmente têm necessidade de ser atendidas mais rápido. Outra situação, nós vem cobrando desde o início do ano, a vergonhosa rodoviária de Buritis. É a vergonhosa rodoviária. Porque se falar que é uma rodoviária, a gente tem vergonha.
O cartão postal da cidade que o seu Pedro deixou para nós está acabando, está sendo depredado. E nós pedimos essa reforma dessa rodoviária desde o início do ano. A nossa rodoviária está abandonada de uma forma que ela se tornou hoje em um depósito, não sei de quê, mas um depósito. Não tem um banheiro para um cidadão usar quando chega na rodoviária. Quando alguém pega um ônibus em Brasília, eu estou indo para Buritis, vou deixando a rodoviária. Eu, cidadão buritizense, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha quando se fala na nossa rodoviária. E a gente vem fazendo esse pedido há quanto tempo? E não é gasto alto, é gasto baixo. É gasto baixo. Viu? Então nós temos que olhar, sim, para a diversão, mas nós temos que olhar para as obrigações, as prioridades do município. Nada contra a festa, nada contra nada, mas nós temos que dar prioridade, asfalto, a iluminação pública. Nós estamos com uma decadência muito grande de iluminação pública também. Viu? Então digo, outra situação que a população vem cobrando muito, que adie mais o prazo das farmácias abertas, até pelo menos às 22 horas. A população de Buritis cresceu. Uma farmácia só não tem condições de manter a população de Buritis, não, gente. E muitas vezes é uma farmácia que não tem medicamentos. E nós estamos pedindo ao prefeito que prolongue essa abertura das farmácias até as 22 horas, no mínimo. Nós temos mercado hoje aberto 24 horas em Buritis, gente. Está faltando o nosso gestor crescer junto com a nossa cidade. A cidade não é mais aquela cidadezinha que tinha lá atrás, não. A cidade hoje é uma cidade de porte, médio, grande. Então nós precisamos de manter as farmácias abertas, no mínimo até as 22 horas. E nós, vereadores, precisamos fazer esse clamor, reunir o prefeito e dizer, a população está pedindo, e a nossa função é atender o pedido da população buritizense. É para isso que eles nos acreditaram, o voto deles. Eles nos deram um cheque em branco para representar, mas representar com responsabilidade e cobrar na hora necessária. E a cidade está crescendo, nós precisamos que olhemos nesse sentido para a população buritizense. Então deixo aqui o meu clamor ao prefeito, viu? Isso é um pedido da população, nós estamos aqui para intermediar essas falas da população buritizense. Precisamos de ter outros olhares para a nossa cidade. Buritis não é mais uma vila, Buritis não é mais um distrito. Buritis é uma cidade de porte médio grande e a população cresceu, viu? Presidente, devolvo a palavra, muito obrigado. Quer deixar uma boa noite ao público presente, parabenizar os gaúchos em nome do seu Getúlio. Quer deixar um abraço à população que está nos ouvindo pela Clube, nos assistindo pela TV Câmara e dizer que não somos nada contra melhoria para a cidade. Nós só temos cada dia mais melhoria. Devolvo a presidente a palavra. Muito obrigado.
Glória.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Presidente, eu já partindo aqui para o final da sessão, apenas para dizer que eu também sou entusiasta dos festejos, no sentido de que aquece Madalena a economia local. São aqueles festejos tradicionais. Mas eu repreendo e com veemência essas festas, assim como disse ali o vereador José Eurípides, popularmente alcunhado de Didé, no sentido de que os pequenos não participam das festas, só os grandes e notadamente aí os estrangeiros, né? De outros estados que vem cá e surrapeia o dinheiro e leva embora, os pequenos não participam de nada. Outro dia esteve aqui neste parlamento a Kátia Frois. E como eu disse para os colegas, já demonstrei, Deus me deu a graça de ouvir, às vezes olhando para um lado, mas ouvir e não esquecer. E eu lembro que ela falou que ela tinha muita vontade de fazer uma festa que abarcasse todo o comércio de Buritis e que fosse realizado naquela praça, e que o nome que ela gostaria que fosse batizado seria a Festa da Pichincha.
Foi mesmo.
Cara, isso é fantástico. Então, sou entusiasta de que realmente ela faça isso. Assim como disse o vereador Branquinho, eu também acho que tem que ter festa. Festa traz alegria. Agora, não fazendo festa enquanto se tem uma cambada de carros aí estragados, quebrados, não consegue arrumar, enquanto uma rodoviária não tem um banheiro para poder atender o transeunte que passa por ali, Então tem que saber colocar, como diz um amigo, os pingos nos is, né? As coisas têm que ter. Por exemplo, lá no São Vicente, eu fui um dos vereadores, na verdade eu fui o vereador mais votado do São Vicente. Então é óbvio que, a despeito de ter ali uma festa organizada pelo município, nós não vamos aceitar de forma alguma de ideia que o comerciante local não possa vender as suas bebidas em prol de alguém que vai comandar a festa, de forma alguma. Além da legislação nacional não permitir, nós temos um código de postura em Buritis que também reza os limites ali, os direitos e os deveres. Então veja só, tem que se fazer a festa de forma que todo mundo seja participativo, que todo mundo possa sentir feliz. Inclusive a festa de São Vicente, a Vânia está até sinalizando, é uma festa aberta. Sim, é uma festa aberta, São Vicente. Tem que ser. Mesmo porque nós sabemos que tem lá a cobertura da quadra, né, que está sendo feita, que acho que vai ser entregue inclusive no dia da festa, e temos a participação da prefeitura. Tudo aquilo que envolve recurso público, ele tem que ser aberto. Tudo aquilo que envolve recurso público. Uma vez eu lembro que na exposição a prefeitura entrou com 100 mil, acho que a Câmara entrou com 150. E aí eu fui lá para poder cobrar a minha entrada de estudantes. Me disseram, não, aqui não tem isso. Eu fui na promotoria e denunciei. Aí depois veio uma turma aqui bravo e tal. Mas foi determinado que se colocasse 50%, porque é uma lei, é redução de 50% para estudantes, né? Comprovou que é estudante, tem o direito. Então veja só, vereador Gildo, as festas, elas são necessárias. As festas aquecem o comércio local. Agora não se pode ficar fazendo festa, 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 gastar aí mais de R$1 milhão, que é muito dinheiro, enquanto existem outras prioridades. O Danilo levantou ali essa questão que bate as nossas portas constantemente, que é, precisa-se de um carro para levar o fulano, para levar o Beltrano. O nosso amigo ali, você falou o nome dele que eu sei, eu só conheço por apelido, eu não quero falar o apelido. Adilson, meu amigo Adilson, ali o braço dele quebrado ali. O amigo Adilson esteve hoje aqui amanhã toda dizendo, gente, eu preciso de um carro para me transportar. E não consegue. E aí vem fazer festejos. Eu lembro, eu vi o senhor batendo cedo ali e reclamando. Então o que acontece? É isso. É dar prioridade, Madalena, para aquilo que é prioritário. E prioritário é cuidar bem da sociedade local. Isso é prioritário. Então assim, agora, existem festas que são festas de cunho particular e que às vezes querem apenas uma participação mínima da prefeitura com as suas estruturas e tudo. Cara, vamos fazer, vamos investir. Aquela menina ali, a Kátia Frois, ela tem que colocar, a vereadora Vânia, em exercício a ideia dela de trazer todo o comércio local para uma festa chamada de Festa da Pichincha, onde o comércio local também consegue dar descontos extraordinários para poder aquecê-lo. Então são as ponderações. Um abraço apertado, Valdete, mandou para mim uma mensagem. Um abraço apertado, meu amigo Zezinho da Vila Rosa e todos os meus companheiros da Vila Rosa também, um abraço. Meu amigo Diego, que está ouvindo a reunião aí, um forte abraço também a todo o povo de Buritis. Obrigado, presidente.
Caminhando para o encerramento, eu queria fazer um reconhecimento público a duas profissionais que têm feito um trabalho que merece o nosso reconhecimento. Falar aqui hoje da nossa diretora e vice-diretora da creche CEMEI, Ledi Zanini, nossa amiga Rosiane das Dores, que trabalham diuturnamente para o melhor desenvolvimento educacional na primeira infância. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, onde as crianças começam a se desenvolver e a conhecer o mundo por meio da ludicidade, expressem músicas, brincadeiras e interações significativas. A todos vocês, o nosso reconhecimento. Gostaria aqui de nominar várias diretoras também do nosso município, como da Escola Filomena, Escola João Joaquim, que também estão fazendo e realizando vários trabalhos educacionais importantes neste município, mas teria que citar várias outras, então ficaremos aí para um segundo momento. Também, finalizando a nossa sessão, quero compartilhar com esta casa, com toda a população buritizense, uma importante iniciativa que estamos implantando na fachada da nossa Câmara Municipal e que representa um passo simbólico, mas muito significativo no fortalecimento do nosso papel como poder público comprometido com o bem-estar social. Estamos implementando, colegas, uma nova iluminação temática em nossa fachada institucional, como uma forma de dar visibilidade e apoio às campanhas educativas e de conscientização que tratam de temas relevantes para a saúde pública, a sociedade e a vida das pessoas. A partir de agora, a cada mês, a fachada do prédio da Câmara receberá uma iluminação especial, com a cor referente à campanha daquele período, como forma de chamar a atenção, gerar reflexão e estimular o engajamento da população. Essa medida não é apenas decorativa, ela é uma manifestação simbólica do nosso envolvimento às causas sociais, com a prevenção das doenças e com a promoção do bem-estar da nossa comunidade. Com isso, buscamos sensibilizar e informar todos de maneira acessível e visual, fortalecendo o diálogo com a sociedade sobre temas, muitas vezes cercados de silêncios e tabus. E já iniciamos neste mês com a cor amarela, representando o Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio, que tem como foco a saúde mental. Este é um tema urgente, delicado e que exige de todos nós empatia, acolhimento e principalmente o respeito à dor do outro. O nosso gesto de iluminar a fachada da Câmara com a cor amarelo é um convite à reflexão, um chamado para que possamos quebrar o silêncio, combater o preconceito e incentivar a busca por ajuda profissional. E assim seguiremos mês após mês com novas cores e novos temas. Outubro rosa, prevenção do câncer de mama, novembro azul, saúde do homem, dezembro vermelho, combate ao HIV e tantos outros meses que nos convidam à consciência e ao cuidado com o próximo. Portanto, reforço aqui o compromisso dessa Casa Legislativa com causas que impactam diretamente a vida da nossa população. A Câmara Municipal de Buritis é mais do que um prédio público, é uma instituição viva, presente, sensível aos desafios da sociedade. Agradeço a todos os servidores, Dr. Fábio, Dr. Marquinho, Andressa, Denis e aos demais envolvidos nessa iniciativa e conto com o apoio dos colegas vereadores para que essa ideia continue crescendo e gerando impacto positivo na nossa comunidade. Mais algum vereador? Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença do pessoal do CTG, as demais pessoas, Madalena, pessoal da Polícia Penal, que nos honra com a presença. Convido a participar da 32ª reunião ordinária, realizar-se no dia 22 de setembro de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.